Você é louco, sem saber, fi.
Tá eu maluco. Também vim sem saber também. Eu vim sem saber.
Tamo aí, mano. Vamos que vamos.
Guipa aqui com a gente. E aí, Guipa, tudo bom?
Beleza, Felipão.
Guilherme Palese.
Felipe Solari.
Exatamente. Italiano.
Italiano.
Palese,
Solari,
né?
Solari também, né?
Também, também.
Adorei italiano. Aqui seu estúdio, hein, mano?
Não, e assim, a gente tem essa coisa do italiano de falar alto,
exato,
né?
Eu falo muito alto.
Não, o estúdio aqui é um eu falo que não é mais home office, é home studio.
Muito louco.
Tá ligado?
Muito louco, animal.
Eu acho legal essa lógica de você poder, dentro da sua casa também ter uma base de, né, de fala,
muito
digamos
legal,
assim.
Muito legal. E bora bem, viu, velho? Eu não tenho nem roupa pra vir aqui nesse condomínio.
É, até parece.
Nem roupa pra vir nesse condomínio.
Tem uns 3 km pra chegar no elevador,
animal,
né?
Não, exatamente. Estrutura, velho. Aquela piscininha que tem na frente é piscina ou não?
Não, não é. É uma fonte.
Mano,
mas será
falando...
inaugurada.
Você sabe o que eu falei pra Babi e pro Esdras que vieram aqui comigo,
falei piscininha.
Né? Eu falei assim, mano, isso aqui, imagina eu chegando louco da balada, eu ia pular certeza nessa certeza. Piscina aí.
E né? Ela é novinha, cara. Animal. Ela acabou de ser entregue, tá
muito
ligado?
Bom.
Então assim, em algum momento, ela virará uma piscina
com
pra um
certeza,
de nós, assim,
é
com
isso.
Certeza.
Quando virar, me chama.
Beleza, te chamarei. Quando o mundo voltar ao normal,
por
né?
Por favor, exatamente.
Tá sentindo falta de balada, essas paradas assim?
Cara, então...
Essas
eu não,
paradas assim é ótimo.
Eu não estava, porque eu estava comprometido, mas como eu gosto de terminar relacionamento, eu adoro terminar relacionamento.
Claro, é um esporte.
Eu adoro,
é um esporte, é um
lazer. Agora estou sentindo falta, inclusive eu tava falando pra Babi também, tô citando muito a hora porque a gente acabou de sair da Mix, eu falei assim, mano, amanhã eu preciso achar um pagode. Eu preciso.
Mas não,
não
vai,
quero
né?
aglomerar, tá ligado? Mas assim, um pagode aberto. Eu preciso ouvir muito.
Mas já voltou? Já voltou? Assim,
eu acho que é domingo que volta.
Domingo que
domingo
volta.
Que volta é.
Mas já terá, tipo, você acha que um pagodinho na Vila Madalena se...
Ah,
se...
eu acho que vai rolar.
É?
É, desde que não aglomere...
É, não, não pode.
Colar, entendeu?
Não
exatamente.
Pode.
Eu queria fazer um sambinha, tipo, mano, aberto, churrascão, tá ligado? Eu quero voltar a viver, mano.
Nossa, nem me fale, cara.
Tá maluco.
Mas mano. Você é um cara hiperativo.
Demais, mano.
Demais, né?
Muito.
Não, que eu te vejo na rádio, assim, pelo vídeo, né? Tipo, no muito ali quando era naquele estúdio maravilhoso ali da é da Rádio Bandeirantes, não é da Rádio Bandeirantes, é do Grupo Bandeirantes ali,
isso.
Né?
Uhum.
Aquele estúdio é muito legal.
É muito louco.
Né?
Muito louco.
Quanto tempo você ficou ali naquele
Fiquei
estúdio?
Desde 2014 até agora 2020, aí eu saí pra ir pra Mix.
E eu sempre te vejo com a perninha ali, mano, falando
paro,
e com a perninha ali.
Eu não paro. Tem gente que fala assim, mano, o Gui usa droga, certeza. Não,
não é.
Nunca.
E aí te trancaram num apartamento por um ano.
Mano...
E aí?
E aí que eu surtei, terminei a relação. Mano, me endividei. Comecei a beber.
Uhum.
Mano, foi uma desgraça. Agora que eu tô
aposta,
voltando.
Aposta em jogos.
Meu Deus
tipo,
do
né?
céu, bicho. Exatamente. Fali.
Cassino com o Gabigol.
Mano, você, cassino não. Cassino, Gabigol não. Gabigol, você tá tirando pro cassino, né, pai? Pelo amor de Deus. Não
dá,
faz
né?
isso. Não dá.
Não dá, né?
Não,
não,
dá,
dá,
não dá.
Dá. Mas e aí? O esporte, assim, no meio dessa pandemia, como é que você... Porque
mano,
o esporte é sua válvula de escape.
Muito,
dá pra dizer
cara,
assim?
Muito. O esporte é minha válvula de escape. Minha psicóloga é minha válvula de escape. Minha família é minha válvula de escape. Ontem, inclusive, eu tava com uma crise de ansiedade. Cheguei pro meu pai e falei, pai, vamos andar. Aí fui dar uma volta com meu pai. Aí tem até um meme muito da hora, né? Ó, vou dar uma volta pra minha cidade passar. Cheguei no Paraguai, tá ligado? É muito bom isso. É mais ou menos isso.
É.
Mas assim, é minha válvula de escape. Não vou negar, eu não parei. Tá ligado? Eu tenho um amigo meu que é dono de uma academia, ele deu a chave pra mim, me emprestou. Falei, eu preciso, cara, senão vou surtar. Porque no começo da pandemia, eu dei uma surtada real, fi.
Porque você parou mesmo
de
treinar.
Exatamente. Entrei numas de cara, bebê todo dia praticamente. Eu tava surtando, velho.
Mas tava naquelas, a livezinha, 6 da tarde.
Exato, é isso.
Fazer um gin.
É isso. O culpado é o Thiaguinho Péricles, mano. Esses caras quase fuderam a minha vida, mano.
Eles têm que pagar a terapia.
Pelo amor de Deus.
É, rehab.
Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, mano, eu preciso me afastar das coisas ruins, velho. Aí eu falei, mano, eu liguei pro meu brother. Eu falei, Cezinha, ó, preciso da chave da sua academia. Ele falou, como assim? Eu falei, mano, você quer que eu morra? Se você quiser que eu morra, você
Cezinha
não me
dá. Tem uma academia.
Tem uma academia, exatamente. Um abraço pro Cezinha da C4. E aí, qual que é a situação? Ele me emprestou a chave e eu comecei a ir todos os dias. Aí eu descobri também, eu gosto de jogar beach tênis. Eu descobri os beach tênis clandestinos. Juro por Deus, mano. Beach tênis clandestino é o fim da picada.
É o fim da picada.
Eu não fui uma balada clandestina, graças a Deus, mas beach tênis eu fui. É.
Mas o beach tênis... Aqueles tentando passar pano,
sim.
Né? Mas beach tênis tem uma distância.
Tem distanciamento social. Mas a japa dona do espaço, ela é tão zica que ela tem contato com os advogados, ela conseguiu uma liminar. Aí teve um dia que a gente tava jogando, já chegou a polícia, ela só não chegou frota. Mas chegou a polícia lá e pá. Aí ao seguinte tem que fechar, ela fez assim, fechar não, liminar. Meteu essa,
tia mesmo,
tia mesmo, bicho.
Maravilhosa,
japonesa,
cara.
Com um beijo pra Keiko, já falei o nome, mano.
E em casa você não treina? Tipo assim, você não é aquele cara de...
Então, mano...
Yoga, 7 horas da manhã.
Mano, eu tentei meditar uma vez com aquele japonesinho do Instagram que é famoso.
Uh-huh.
Eu queria matar ele. Juro por Deus, eu não aguentava mais aquele cara falando, velho. Você vai meditar, pelo amor de Deus, mano. E assim, meu apartamento é pequeno, tá ligado? Então não dá, mano.
Uhum,
eu
pareço que ser academia.
Um gorila branco com 110 quilos, vou ficar treinando dentro de casa, não dá.
Mas aí você pegou uma academia, então você tinha lá só, tipo o The Rock no Instagram
eu,
dele, mano. Assim, né?
Só eu e as meninas que eu queria pegar.
A diferença é que o The Rock tem mesmo, né, uma academia.
Tem uma academia,
exatamente. Você e a mina que você queria, entendi.
Era assim, tipo...
Você fazia, conseguiu uma academia.
Eu pegava umas ferreiras, tá ligado, do meu Instagram e falava assim, mano, então, eu tenho uma academia, você quer treinar comigo? Falava, a academia era minha.
Você era tipo Jim Pass.
Total, mano, exatamente, mano. Era, ó, eu vou falar pra você, era o parque de diversões das gatas. Gata treinava e depois fazia aeróbico comigo.
Maravilha, mas e agora? Em que momento que você tá agora, assim, nessa questão de pandemia, de ficar trancado, menos trancado? Como é que Sim. você tá?
Cara, eu fiquei, agora falando sério, eu fiquei bem trancado em casa, ainda estou, eu só saía pra fazer minhas atividades físicas, porque eu acho fundamental, inclusive eu até briguei pra que as academias ficassem como essenciais, porque eu acho que o esporte salva vidas.
Boa,
entendeu?
Mano. É verdade.
Mas eu respeitei muito, porque eu vejo meus pais bastante, né? Inclusive meus pais estão na audiência, tomaram a vacina, graças a Deus. E eu fiquei bastante em casa, até agora eu não vejo muita gente, não fui, como eu disse, pra nenhuma festa, não fui pra aniversário de ninguém, mas eu tô começando a dar uma surtada já, eu tô precisando ver gente. Quarta-feira, mano, eu peguei um brother meu e falei assim, mano, vamos pro shopping. Ele falou, mas tem dinheiro? Eu falei, não, tô duraço, mas só pra ver gente.
Sim, não, mas é lógico.
Exatamente, cumprimentava todo mundo, tudo bem, a moça do Mac, e aí, linda, tudo bem, quer uma casquinha? Não, tem dinheiro, eu só tô...
Setembro, outubro, né, mano? Outubro.
Eu acho, se Deus quiser, se não vier, eu tava
já ali. Já o carnaval, a gente vai ter um final de ano, então, mano, e um carnaval.
Eu não quero nem ver o final de ano. Já aviso, hein, mãe, já aviso, pai, não marca nada não, vou partir, mano.
E se não tiver?
Se não tiver, eu vou ficar em casa, eu vou fazer o quê, mano? Eu vou sofrer, vou chorar, mas vamos. É o jeito,
o jeito. Bom, mas aqui a gente fala hoje com o Guipa. De quantos anos você tem?
Eu tenho 32.
32 anos, 33.
Eu errei minha idade, pra você ver como eu sou hiperativo.
Mas você fez agora, aniversário?
26 de fevereiro.
26 de fevereiro, tá. Então a gente fala já com um cara de 32 anos, já com rolê, já tá aqui pra contar. Mas e antes, como é que você começou? Aonde você começou, assim? Como você vai parar no rádio, se é que foi no rádio o teu primeiro...
Certo. Eu tive uma desilusão numa outra profissão que eu tinha... E aí eu falei, mano, eu preciso arrumar um outro trampo, tá ligado? Tomei um tombo, enfim, mano.
Quantos anos, mais ou menos?
Com 24.
Tá.
Aí eu peguei e falei, preciso arrumar uma profissão. E aí tinha um moleque da minha sala no terceiro colegial, que ele me ajudou a passar de ano na oitava, no primeiro, no segundo, no terceiro colegial, tá ligado?
Brother.
Exato. Aí eu falei assim, mano, eu vou seguir esse cara, porque eu vou me formar. Aí eu falei pra ele assim, ô Brunão, você vai fazer faculdade do quê? Aí ele falou assim, ah, eu vou fazer jornalismo, já tô fazendo. Eu falei, é lá, mano, vamos. Vamos pro jornalismo. Nem sabia o que era rádio, irmão. Nunca gostei rádio.
É mesmo,
que porra de rádio, nunca. Esse negócio de, ah, meu sonho era trabalhar com rádio. Não, meu
Mas
sonho era
Mas qual que era a tua?
Entendi. Eu queria ser jogador de basquete, tá ligado? Aí queria ser rico, aí quis ser Big Brother. Os caras falam que eu sou o ex-Big Brother que não foi pro Big Brother, tá ligado? Perfil total,
Mas
mano.
Mas você pode ser um futuro Big Brother?
Ah, não sei, vamos ver,
né, pai? Atenção, vamos ver, Boninho. Né, papai?
Aí beleza, aí eu peguei e fui pro jornalismo.
Seria foda você no BBB, né?
Mano, eu vou falar um bagulho pra você, deixa eu contar um negócio
seria, aqui. Seria, vai, não seria? Seria,
mano,
seria.
Mano, sabe o Prior?
Uh-huh.
O Prior é meu parceiro, eu vi esse moleque crescer. O Prior, ele era bonzinho no clube, velho. Bonzinho,
você
perto
se conhece
de nós,
das antigas.
Das antigas, lá do Clube Espera.
Então, se ele que era bonzinho deu no que
mano,
deu.
É isso. Esse Entendi. É meu. Ó, eu vou revelar um negócio pra vocês. Fui convidado pra participar de um reality na Record. Não é mentira, que vai estrear agora, tá? Não vou falar ainda o nome. Não vou falar que chama Ilha. Não vou falar que chama Ilha. Entendeu? Não vou falar que cachê era bom. Não vou. Mas eu não fui. Eu não fui pra minha mãe, velho. Porque eu achei que minha mãe ia surtar, mano. Minha mãe ia surtar, velho.
Ela vai, né?
Vai. Não, mas aí pro Big Brother, velho, pelo menos eu sei que no Big Brother, mano, se acontecer alguma coisa com ela, eu tava na Globo, tá ligado? Não na Record. Tá ligado?
Sim, claro.
É um negócio assim, entendeu? É outro patamar, tá ligado? Então, e aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer jornalismo, aí eu recebi uma proposta pra trabalhar numa emissora evangélica. E aí eu fui. Achei uma merda, tá ligado? Porque eu ficava passando TP, produzindo material evangélico. Só que dentro dessa emissora evangélica tinha uma parte de esporte. E aí um dia eu cheguei lá, por acaso, na parte de esporte, nem sabia que tinha, e eu peguei o Anderson Schene, que é um repórter conhecido, trabalhou na Rádio Globo, enfim, fazendo um boletim assim, ó. O Palmeiras venceu a equipe do Universitário do Chile por 3-2, dois gols marcados pelo Danilo, aquela voz de rádio. Falei, mano, eu quero dar pra esse cara, velho. Só que eu era hétero. Eu sou hétero, na verdade.
Eu não sei porque eu falei era.
Não sei porque eu falei era. Eu sou hétero, caralho. Eu não sei porque eu falei era. Aí eu falei, eu quero dar pra esse cara, mas eu sou hétero, não posso dar pra ele. Eu falei, mas eu quero ser ele. Aí eu cheguei pra ele e falei, ô, Chile, eu sempre fui cara de pau, tá ligado? Sempre pedi emprego.
Sempre
adoro
foi assim.
Emprego, sempre, adoro pedir emprego. Aí eu cheguei,
adoro pedir emprego,
aí eu cheguei, inclusive, você precisa de alguém aqui, é nós, mas...
Sensacional.
Aí eu cheguei e falei assim, ô, Shane, eu quero fazer esse negócio que você faz. Ele falou, o quê? Trabalhar com esse bagulho de rádio. Ele falou, então, mas rádio é difícil, é um meio fechado e tal. Falei, mano, me bota pra fazer alguma coisa de graça. Aí tinha uma web rádio de um cara chamado Jarbas Duarte, eu nem sei se ele tá vivo ainda. Aí ele pegou e falou assim, ó, vou conversar com o Jarbas, que tem um web rádio, as web rádios estavam começando naquela época. Aham. Uh-huh. Aí ele falou assim, ó, eu vou ver se ele te coloca. E me colocou. Mano, eu comecei a fazer uns boletins e tal, papapá. Só que eu não ganhava nada, bicho. Nada, absolutamente
zero.
Nada. E o dinheiro que eu tinha da outra profissão...
Mas você já falava, você já tava com o microfone na mão já.
Assim, horroroso, horroroso. Tá. Minha voz é ruim hoje que eu treinei. Naquela época era péssima. Mas eu achava que tava da hora. Aí beleza, aí meu dinheiro que eu tinha guardado, eu comecei a perder. Aí eu falei, mano, eu vou sair dessa parada. Aí eu cheguei pro cara e falei, ó, mano, eu preciso de dinheiro. Ele falou, ó, não tenho como te dar dinheiro e tal. Continuei com o contato com a galera de web rádio e comecei a trabalhar com vendas, mano. Eu vendia consórcio, mano. Mano, consórcio é mó cagada, fi. Eu tinha que enganar o povo. Porque o cara que vende consórcio, ele engana o povo. O consórcio é mó roubada, Brasil. Na moral, posso falar pra vocês? Mano, foge de consórcio. Aí eu comecei a vender consórcio. Até o dia que recebi uma proposta pra trabalhar numa rádio do interior. Mano, rádio interior, agora falando sério, mano, é a melhor escola que existe, né? Bicho. Eu carregava cabo, tá ligado? Mano, o microfone não pegava, eu tinha que sair correndo no meio do campo, no Nabi Abichedi, que é o estádio do Bragantino, que hoje eu tô felizão com o Bragantino na situação que tá. E aí, mano,
esse estádio vai ficar da hora, né? Ele vai passar por uma reforma, né?
É. Eu sou muito a favor desses times que estão falidos virarem clube empresa, tá ligado?
Eu também.
É, aí, beleza. Aí eu comecei a trabalhar lá, continuei fazendo o consórcio, chegou uma hora que eu cansei do consórcio. Aí, mano, um belo dia, eu falo que eu sou iluminado, velho. Graças a Deus, eu sou iluminado e eu, às vezes, quero apagar minha luz, tá ligado? Eu mesmo
me boicoto. Você se auto-sabota.
Exato. Uh-huh. Hoje em dia eu não tenho me boicotado, graças a Deus. Encontrei Jesus, tomei o André Surak, tá ligado? É mais ou menos isso. Fez cagada pra caralho, vira evangélica, entendeu? É mais ou menos isso. Aí, beleza. Aí, um camarada meu, Evandro Lopes, ele trabalhava como assessoria, ele recebeu uma proposta pra trabalhar na Bradesco. Só que a Bradesco tava pagando mal. Aí ele falou assim, ó, eu não quero, mas eu tenho um cara pra indicar. Me indicou.
Que ano isso aí?
2014.
Bradesco tava, tipo, meio começando as operações,
começando,
assim,
começando. E aí, malandro, eu trabalhava com... Eu vendia consórcio, né? Você acha que eu não consegui dobrar o chefe?
Lógico.
Pra ele me contratar?
Lógico.
Falei que eu fazia tudo que ele queria, até chupeta. Tudo que ele queria, eu falei, vou fazer. Aí, mano, tinha dois caras muito mais experientes do que eu, mas na base da ideia eu consegui um emprego. E daquele momento em diante, mano, vamos pra cima, cara.
Cara, então foi muito ocasional essa situação, assim.
Muito, muito. Nunca sonhei em trabalhar.
Mas e como que você foi achando o teu... Não é um personagem, né? É você, assim. Exato. Mas como que você foi entendendo que esse teu jeito dava certo?
É assim,
né?
Sobre personagem ou não, pras meninas que eu quero namorar, eu falo que é um personagem. Mas como eu não quero namorar você, mano, o que eu faço na rádio sou eu, tá ligado? Exato, mano.
Você fala que é um personagem pra elas não se assustarem,
exato,
é isso, claro.
Pra não fugir.
Lógico,
tá
ligado?
Mas,
faz
mano,
sentido.
Eu sou todo cagado, é isso aí que vocês estão vendo.
Sentido.
Aí, beleza. Como que eu me encontrei? Eu fui pra essa rádio, pra Bradesco Esportes, comecei fazendo reportagem e apresentando um programa. Só que eu apresentava o programa assim: olá, tudo bem? Está começando nossa área aqui na Bradesco Esportes FM. E eu não sou isso, tá ligado? Eu não sou isso. E aí não durou 2 meses. Comecei a apresentar o programa, os caras viram que não tava rolando, pegaram e me afastaram. E me colocaram pra fazer reportagem de campo no Palmeiras. E aí, um belo dia, Romano Laurito, Tijuana, Transamérica e tal, meu parceiro lado a lado, ele chegou pro meu chefe...
Vocês já se conheciam?
Não,
tá.
A gente era inimigo.
Você tá brincando?
Ele treinava na mesma academia que eu, ele me achava um playboy idiota...
Vocês se olhavam todos assim...
E eu achava ele um roqueiro trouxa, tá ligado? É mais ou menos isso. Aí, beleza. Aí, os caras queriam criar um programa diferente, só com um maluco, pra época da Copa do Mundo. Foi quando eu conheci o Léo, seu diretor. Botei a mão na frente.
Ah,
câmera,
foi em 2016,
sim,
isso?
Sim, mano, eu já comi muito.
Sim, não, ele tava me contando antes de você chegar.
Eu preciso dar um depoimento. Assim, uh-huh. Quando o Guipa foi o primeiro a dar oportunidade pro F4L com o futuro Fred, quando era Bruno, foi o Guipa que deu o primeiro oportunidade pra gente.
Caraca, vocês chegaram a entrevistar eles com o Bruno, com o Fred.
Sim. Tanto que eu chamo o Fred de Bruno.
Bruno,
lógico.
É lógico, né,
certeza.
Claro.
Aí os caras queriam criar um programa diferente pra bater de frente com o estádio, só que em horários diferentes. E aí o Bernardo, que era meu chefe, ficou batendo cabeça, só tinha o Romain por enquanto.
Bernardo Ramos,
exatamente. Uh-huh,
sim,
é.
Sim.
Só tinha o Romain de certo, aí ele começou a bater cabeça, quem que pode chamar? E assim, nesse pouco tempo de Bradesco, eu e o Romain, a gente começou a virar mais próximo, a gente se odiava, mas começamos a virar mais próximo sem trabalhar juntos. Mas como ele morava perto de casa, eu dava carona pra ele. E eu dava carona de que dia? Segunda. E eu tava solteiro. Então o que eu fazia? No caminho da Band, eu morava na Casa Verde. Da Casa Verde até a Band é 40 minutos. Eu ia 40 minutos contando da balada pra ele. E ele achava isso foda. Aí ele falou assim, Bernardo, é o Guipa, mano. É o Guipa que tem que fazer esse programa.
O programa nasceu na carona.
Na carona, exatamente. Uhum. Aí, mano, é o Guipa. O Bernardo, não, o Guipa, nada a ver. Ele falou assim, mano, é o seguinte, o que você colocou aqui na rádio e contratou é o Guilherme Palese. Eu quero que seja o Guipa, mano.
É, o Guipa lá do carro.
Exatamente, o Guipa da carona. E desse momento em diante, a gente criou Agora o Bicho Vai Pegar, passamos por cima de todo mundo que desacreditava. Nosso primeiro Ibope foi uma catástrofe. Os caras da rádio falaram assim, alguns, né? Ó, esse programa não combina aqui com a rádio.
Com a Bradesco na época.
A Bradesco é do Grupo Bandeirantes, é algo clássico. E nesse dia que os caras falaram isso pra gente, o Ibope lá embaixo, eu e o Roman falamos assim, mano, um pro outro, vocês acreditam? Vão acreditar? Vamos. A gente pegou o nome, patenteou e falou, mano, nós vamos fazer esse programa ser número um de audiência da Bradesco. E foi número um de audiência da Bradesco. Batendo o Neto, que é monstro, batendo o Denilson. E, mano, foi maravilhoso. Depois a gente foi pra Mix. E aí foi indo, tá ligado?
Não, e vocês trouxeram essa primeiro que a química de vocês é muito boa, assim, muito, né, cara? Muito, era muito. Muito, muito marcante, assim. As vozes de vocês é bem marcante sim, também. Assim. Uhum. E só que você falou assim, pô, eu sou assim, né? Eu tenho esse meu jeito de apresentar. O não quadrado. Eu não vou chamar de quadrado, vai. O não quadrado, sim. Né? Aquela coisa que hoje em dia, se você girar canais de esporte de televisão, sim, tem muito programa igual, assim. Sim, você vê uma produção em série de programas iguais,
fato,
assim.
Fato.
Qual que é teu. Como é que você enxerga esse mercado, sendo que você é um cara que rompe esses paradigmas?
Eu
assim.
Acho que tem espaço pra todo mundo, Fê. O problema é que os quadradinhos não acham que tem espaço pra todo mundo.
Perfeito.
E os caras queimam nosso filme, os caras falam mal do nosso trampo. Eu nunca vou falar mal, velho, do cara que faz o jornal. Olá, tudo bem? O São Paulo vem... Não, mano, tem espaço pra esse cara
ele
que
é ele
seja feliz,
você,
exato.
Você, né?
Mas tem espaço também pra gente. Basta as pessoas acreditarem. E, infelizmente, hoje em dia não estão acreditando.
Por que na TV não vai sei, esse mano, tipo de programa?
A gente tinha um programa que era o De Placa, que era fenômeno, com o saudoso Rodrigo Rodrigues.
Sim, maravilhoso.
Com a lei, mano, a gente, velho, causava, o programa não deu certo. O Fox Sport Rádio era número um de audiência na Fox. A Disney comprou, os caras tiraram o programa do ar, mano, tá ligado? É assim, é triste.
Só o SBT hoje em dia é a emissora que consegue botar esse tipo de...
Com certeza.
Tocar o Big Fone, lá
com
zoar
certeza,
o Big Fone.
Com certeza, mano, com certeza. Falta peito, mano. Uhum. Hoje em dia, com essa geração que a gente vive politicamente correta, se a gente não pegar e não se unir pra tentar trazer algo novo e bater de frente com o sistema, nada vai acontecer e vai continuar assim, mano, os programas esportivos, vão continuar assim os jornais. E assim, a gente precisa que os diretores acreditem, uhum, tá ligado? É isso, mano. Por exemplo, hoje na Mix eu faço um programa de entretenimento. Os nossos diretores dão uma liberdade pra gente que a gente não tinha na época do esporte, tá ligado? Por isso que não deu certo. Eu acredito que a gente pode criar alguma coisa diferente? Acredito, porque eu sou muito otimista. Mas eu acho que, mano, bem mais pra frente, porque agora o mercado tá escasso do esporte. E o mercado que você falou, cara, é todos os programas muito parecidos, entendeu? Porra, na Bradesco eu passava endereço de puteiro no ar, velho. Época de Copa do Mundo, os caras não estavam... Eu queria
você teve muito, você teve muito problema ali?
Muito.
Essa tua língua solta aí nos ao vivos aí.
Mano, eu quase tomei um processo da Gretchen, que eu falei que, mano, que a Tami tinha virado Otami e que a Gretchen tinha virado um OVNI. E aí o assessor ligou, mano, acabou comigo, tá ligado? Acabou comigo. Teve uma outra parada aí também que eu nem vou falar, porque, mano, vai dar... Eu vou ser cancelado na rede, mas eu quase tomei
já foi? Já foi cancelado?
Já. Ah, mano, já. Quando eu entrei na Mix, velho, eu soltei uma, mano, com uma pessoa que você não pode soltar, tá ligado? Não pode, mano, não pode. E, mano, me lascaram, assim, de verde e amarelo. E o pior é que eu sou mega fã dessa mina, tá ligado? Só que, assim, mano, eu fiz uma comparação que, velho, essa mina, eu não vou citar o nome, mas ela é uma mina que, assim, que se você mexe com ela, você mexe com todos os grupos ativistas. Todos, todos. E eu mexi com ela, tá ligado? Então, mano, eu quase me fodi.
E hoje em dia, você toma um pouco de cuidado? Você, tipo...
Muito.
Te trouxe um entendimento a essas situações?
Claro,
assim?
Claro. Hoje em dia eu penso um pouco mais. Assim, ó, eu quase não penso, tá? Mas hoje em dia eu penso um pouquinho mais. Tipo, 0,5, tá ligado? De 10 que eu penso. Mas isso já me ajuda, entendeu? Eu acho que com a experiência, né, cara? Quando você não tem a experiência, você sai falando... Blá, blá, blá. Agora, quando você tem um pouquinho mais de experiência, você consegue falar a mesma coisa, mas de uma maneira diferente.
Porque às vezes você tá vendo o outro lá fazer uma coisa e você fala... Ah, se eu tivesse no lugar dele, eu faria... Aí você vai, entra no lugar dele, faz do jeito que você acha que tinha que fazer, e aí você entende por que ele não fazia.
Exatamente,
daquele
jeito.
Porque
é isso.
Tem toda uma, todo um jogo aí, né, em volta da gente,
mano.
Assim.
Eu fui demitido da Bradesco 5 vezes, mano.
Cara.
5 vezes. Até a última vez que, mano, que eu falei uma merda assim, cabulosa. Aí meu chefe pegou, falou pra todos os integrantes do Agora o Bicho Vai Pegar, que era o programa de esporte que eu fazia, ó, o Guipa está demitido, ele é carioca. O Guipa está demitido. Não fale nada pra ele, mas amanhã nós vamos fazer uma reunião e ele vai ser demitido. Aí cheguei todo alegre no dia seguinte, todo mundo com uma cara de enterro. Aí eu falei, mano, que porra que tá acontecendo? Vocês estão com cara de enterro. Não, nada não. Sentei pra começar o programa, Bernardo. Guilherme, vem cá. vamos fazer uma reunião. Eu falei, ih, mano, deu ruim, fiz alguma cagada. Aí é o que ele fez, ó, que eu vi se eu não fui abusado, mano. E me botou na sala do diretor e falou assim, ó, você tem 5 minutos pra me falar por que, que eu não tenho que te demitir. Eu falei, eu tô no Big Brother? Eu falei assim, juro por Deus, eu tô no Big Brother? Já é a quinta vez que você tá tentando me demitir, pô, eu não aguento mais isso, cara. Sabe, me deixa, tipo...
E alguma funcionou no fim das contas?
Nenhuma. Na Rádio Bandeirantes, o que aconteceu foi o seguinte, suspenderam meu contrato na pandemia e eu falei, preciso me coçar. Aí eu entrei em contato com o pessoal da Mix, os caras me chamaram e aí eu falei, ó, tô saindo.
Mas hoje em dia você tem portas abertas nesse... Nas rádios aí. Quando aconteceu isso, você ligou pra Mix, assim, você já conhecia a galera
já,
dali?
Já tinha trabalhado na Mix, né? E aí me convidaram pra fazer um projeto diferente, que é o projeto de entretenimento.
Que é o Mix Tudo na Mix.
Mix Tudo, exatamente. Sensacional, adoro o programa. Mas assim, eu tenho porta aberta, cara. Existem alguns lugares que eu não tenho. Por exemplo, ESPN eu tenho certeza que eu não tenho.
Uh-huh.
Tá ligado? Mas também não faço questão, enfim. Fechei a porta, Brasil! Ei, vou fechar a porta! Fechei a porta, abrindo a janela!
isso sempre acontece.
Exato.
E esse meio, esse mundo do rádio falando de futebol, que, na Bradesco, era Bradesco, né?
Isso.
Na Bradesco não tinha imagem.
Não, mas aí a gente foi pra Mix, e na Mix a gente fez um estúdio sensacional, com plateia, caralho.
Isso eu lembro ali. E aí, rádio com imagem? Ou rádio sem imagem?
Não,
como é que você...
Pra mim, tanto faz, eu gosto dos dois. Cara, quando eu entrei no jornalismo em geral, né? Não só no jornalismo esportivo, eu escutava muito dos meus professores de jornalismo. Ah, o rádio vai acabar, hein? Cuidado, o rádio vai acabar. Brasil, é mais fácil a televisão acabar do que o rádio, mano.
É.
O rádio se reinventa com uma facilidade absurda. A TV não tem se reinventado, a gente tá falando isso agora.
Uhum.
O que a gente tá falando aqui? Dos programas que são a mesmice de todos os canais,
sim,
tá ligado?
Sim, com certeza, cara.
E o rádio se reinventa, irmão.
A todo momento, assim.
Então.
E o rádio tá aí desde... Né, o que a gente vê hoje na TV, novela no Brasil nasceu no rádio,
sim,
né? Nasceu na rádio novela.
Com certeza.
Lima Duarte, Hebe Camargo, todos vieram do rádio.
Exatamente.
E assim, né, cara, você participa de um grupo de radialistas, uhum, e de gente que veio de rádio, que, assim, a gente tem muitos nomes que se tornaram grandes comunicadores, assim,
sim,
né, cara? Faustão veio do jornalismo esportivo,
claro,
da
claro.
Tena.
Sim, sim,
né?
Sim. Vários.
Milton Neves.
Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Quem faz rádio faz televisão de costas. Quem faz televisão não faz rádio.
Uhum.
Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se vocês pararem pra analisar... Quando a Rádio Globo saiu do AM e foi pro FM, eles criaram uma Rádio Globo mais gourmetizada, colocaram profissionais de excelência.
Foi.
Adriane Galisteu.
Otaviano Costa.
O que aconteceu? Não deu certo.
Não deu certo.
São ruins? Óbvio
não.
Que não. São baita comunicadores. Mas o rádio é diferente. Se você pegar um Eli Correa e você colocar, por exemplo, do lado do Otaviano Costa, ele é mais conhecido que Eli Correa. Mas o Eli Correa domina o rádio, tá ligado? Então, quem faz rádio faz TV. Quem faz TV não faz rádio.
E o que, que é ali dominar o rádio pra você, assim? O que, que você sente num ao vivo, assim? O que, que você foi aprendendo? Impostação de voz, sei lá.
Cara, eu fiz curso.
Uhum.
Eu fiz alguns cursos. Eu sei gravar um off com voz de locutor, essas coisas. Mas de verdade, cara, eu acho que o dom da palavra é uma parada que a gente nasce. Você nasceu com o dom da palavra, eu, modéstia à parte, nasci com o dom da palavra. Antigamente eu usava esse dom de uma maneira ruim. Hoje eu uso pro
pra
bem.
Pra vender os consórcios, é isso?
Exato, os consórcios, pra passar endereço de puteiro. Hoje eu sou um cara que, mano, que eu tô com uma cabeça diferente. Então eu faço oração de manhã todos os dias e gravo, tá ligado? Eu pego, mano, e mando mensagem motivacional todo dia. Não é pra me aparecer, tá ligado? Se fosse pra aparecer, eu fazia no Reels, eu faço no Stories, tô cagando pro engajamento, entendeu? E assim, eu acho que o dom da palavra, a gente, mano, nasce com ele, entendeu? Então o que eu faço, cara, é amar a minha profissão. Ah, você faz alguma coisa no ao vivo? Você faz alguma coisa gravada? Não, eu amo. Tá ligado? É isso. É o amor que eu tenho pelo rádio, é o amor que eu tenho pelo público. Mano, é muito foda. Eu não acho que as pessoas que me seguem são apenas seguidores. Eles são meus amigos, e não é da boca pra fora. Eu escrevo pros caras, eu troco ideia. Aconteceu um negócio muito louco na segunda-feira. Uma mãe mandou uma mensagem pra mim, eu até postei nos meus stories, tá ali nos meus destaques. Ela mandou assim, Guipa, tudo bem? Eu sou mega sua fã e tal. Minha filha vai comemorar 16 anos. Eu perguntei pra ela o que ela queria de presente. Ela falou que queria te conhecer. Mas não tem como ir na rádio. Você pode gravar um vídeo pra ela? Sabe o que eu fiz? Juro por Deus, mano. Passei meu endereço pra ela. Falei assim, ó, segunda-feira eu quero sua filha em casa pra conhecer ela. Juro por Deus. Mano, é muito louco isso, cara. É foda, né? É muito louco. É muito foda.
Esse é o... Isso é riqueza também no nosso meio, assim, né?
Com certeza. Com certeza, cara. E não é da boca pra fora. Pra mim isso vale mais do que finança, do que dinheiro. Eu rejeitei proposta, mano, pra voltar pra televisão. Porque assim, cara, eu não nasci pra ser lagartixa, entendeu? Uhum. Eu quero ser jacaré no meu mundo, entendeu? E não é, mano, ah, o cara é mó mala. Não, velho, não. É porque eu sei que eu posso mais. E infelizmente o mercado do esporte ele é fechado. Pra você chegar e passar o seu recado no meio de cobrão, não é fácil. Então eu prefiro ficar no meu cantinho.
Mesmo, mano, pra você é fechado? Assim. Mesmo pra um cara como você, assim?
Sim, sim.
Porque a galera que ainda não tá no meio de fala que é fechado. Agora, quem tá também, pra quem tá também
não
é, né?
Não tem emprego, Fê. Uhum. Não tem emprego, tá ligado? Quando vem proposta, é uma proposta assim, irrisória. A televisão, gente, ela vende ilusão, velho. É. Ela vende sonho. Porra, eu ganho muito mais no rádio hoje do que eu ganhava quando eu trabalhava no esporte interativo, velho. Trabalhava no programa no horário nobre, era meio-dia, tá ligado? Meio-dia às duas. Então, mano, a TV é isso, cara. Eu só volto pra televisão, na verdade eu tô na televisão, né? Eu trabalho pro SBT do Nordeste, eu gravo materiais daqui, falando dos times de São Paulo e do Rio de Janeiro e mando pra lá, tá ligado? Mas assim, a TV no geral, fazendo programa, enfim, eu só volto se um dia eu tiver uma proposta muito boa e eu puder ser o Guipa, entendeu?
Perfeito.
Não Guilherme Palese.
Como a gente sabe que alguns apresentadores conseguiram isso no...
Claro.
Acho que o Benji é um desses, conseguiu
ele
ser ele, né?
Eu acho ele fudido.
Conseguiu ser ele, né?
Ele não é meu amigo, não o conheço, mas ele é fudido. Eu acho o Benji um cara monstro. Onde ele põe a mão dá certo, fi. O único lugar que ele pôs a mão e não deu certo é no Neto.
Sim, é verdade, que eles têm uma treta braba ali,
Brabíssima. Né? Brabíssima.
Você tem muitas tretas ou não?
Cara, eu tenho com um repórter da ESPN, que eu nem quero falar o nome desse maluco aí, que é um trouxa.
Declarada?
É, eu tava na Turquia, eu liguei pra ele dando apavoro nele, porque ele falou mal de mim na palestra que ele tava dando. É o que eu falo, mano. Sabe, tipo, você nunca vai me ver chegando aqui falando mal de um tiozão, velho.
Lógico.
Véio.
E chegou pra você algum aluno...
Chegou pra mim, tá ligado? E assim, esse é um cara que eu não falo, eu não faço questão nenhuma. É. Tentei voltar a falar com o cara, a gente se encontrava nos jogos, cumprimentava o cara, quando eu chegava depois dele, eu cumprimentava, ele me cumprimentava. Quando ele chegava depois, ele não me cumprimentava. Então, na moral, eu falei, pau no cu desse cara, fi, que se dane. Eu tive uma treta com o Facincani no passado, que foi assim, mano, o Facincani, ele criou uma parada na cabeça dele
foi
que eu tinha
uma
feito.
Foi coisa do áudio,
do
não
áudio,
foi?
É, uhum. Que ele criou na cabeça dele que eu havia vazado, mas não fui eu. O cara frequentava a minha casa e ele vendeu pra todo mundo na Band que tinha sido. E as pessoas começaram a comprar o barulho dele e, mano, eu era peixe pequeno e começaram a me atacar. Aí, mano, eu peguei, chamei pra trocar ideia e tal. Hoje a gente se fala, ele percebeu que não fui eu realmente. Mas, mano, quando você faz a cagada, fi,
você
já era, você queima o filme dos caras.
Sim.
Eu sou um cara que até hoje tem nego que fala dessa porra e não fui eu, entendeu? Mas na moral, mano, que se lasque, fio, que vale a minha consciência, entendeu? Tem uma outra comentarista aí no canal grande, eu não vou falar que é Sport TV, mas ela trabalhava comigo numa web rádio, e aí um belo dia eu tava fazendo um programa de rádio, escuta essa, com o meu melhor amigo no carro, eu tava fazendo o programa, e ela tava com o meu melhor amigo no carro, e com o pai do meu melhor amigo, que é jornalista também, eu não vou falar que é morcegão e morceguinho, e aí ela pegou e falou assim, nossa, eu não sei como esse cara tá na rádio, ele é muito chato e sem graça, óbvio que ia chegar em mim, tá ligado?
Lógico.
E, mano, eu cheguei e fui mó na sutileza, tá ligado?
Você falei, falou pra ela que você...
Óbvio que eu falei.
Você não engole uma dessas,
nunca,
assim,
nunca.
Tipo...
Copa CESP, tá ligado? Campeonato de futebol da imprensa, ela tava lá na torcida. Falei assim, ô, fulano, vem cá, deixa eu falar um negócio pra você, mano. Pra que você foi falar que você não gosta do meu trabalho, fia?
E ela, e ela, e ela.
Melhor amigo. Ai, quando? Eu falei assim, quando? Quando tava apresentando, você tava voltando no jogo do Corinthians e tal. Ô, a gente começou no mesmo lugar, fia. Eu tô ligado que você tá numa pegada meio ativista aí, tá ligado? E pá, mas assim, mano, precisa falar mal de quem começou com você, entendeu?
Lógico.
Não precisa,
não,
mano.
Não precisa, cara. Não, e esse meio, ele é muito louco, né, mano? As voltas que dá, assim.
Exato.
No longo prazo, tudo pode acontecer.
Exatamente.
Cara. No longo prazo, as ordens se mudam, elas
Fê,
se modificam.
Eu vou falar uma coisa pra você de verdade, irmão. É assim, ó. Voltaria pro esporte Brasil, apresentando o programa? Sim, se tivesse uma proposta muito boa. Porque, mano, trabalhar com entretenimento é um tesão. É muito melhor que trabalhar com esporte. Eu sou um cara que eu falo o que eu penso. Eu já recebi ameaça porque eu falei mal de time.
Sim,
eu
imagino,
já tomei cusparada na Vila Belmiro, que eu, mano, escalei o vidro da Vila Belmiro, que fica atrás do gol, pra pegar o cara. Só que aí os caras da Federação Paulista me seguraram.
Quando você vai em estádio, é hostil não, assim,
mano,
não?
Pior que não, mano. Sempre foi de boa. Esse cara tava na nóia, certeza. Uh-huh,
sempre tem,
tá
um, né?
É. O cara, mano, escalou o vidro. Eu falei, respeita o Santos, filha da puta. E pum, cuspi em mim. Aí eu meti o Tarzan, bicho. Comecei a escalar o vidro. Os caras, a torcida do Santos inteira me vaiando. E a torcida do Santos gosta de mim. Foi mó treta, mano. Foi mó treta.
Na vila, na vila.
Na vila, na vila, na vila.
Mano do céu,
mas assim,
cara.
Na maioria dos casos dos jornalistas, eles me respeitam, eu respeito eles. Uhum. Não sou amigo de todos, não faço questão de ser, mas desde que me respeite.
A minha leitura de jornalismo esportivo, que eu acompanho muito, e assim, analisando alguns casos, assim, vou falar do Neto, por exemplo. Uhum. O Neto, ele é um cara que ele já entendeu que pra ele cumprir e buscar o que ele quer...
Sim.
Ele vai se indispor com a galera, velho. Não
fato.
Dá pra você ser amigão de todo mundo, sim, e ter um posicionamento como o do Neto, sim, ou como o seu, sim, assim. Sim. Você entende, assim, as coisas?
Entendo, Fê, mas a diferença é assim, é o Neto e eu, tá ligado?
Sim, eu entendo, entendi o que você quer dizer.
Eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu mato de frente, os caras fazem questão de... Ah, pá! Agora o Neto...
Tá num posicionamento ali que...
E o Neto é um cara fantástico, viu, velho? O Neto é um cara sensacional, mano. Não tenho o que falar do Neto. O Neto é
de
fantástico.
Bastidores também, né? Dizem que ele ajuda a galera e tal.
Muito legal, muito legal.
É, mas tem uma escola ali do Datena também, né, que dizem que ajudou muito o Neto também, inclusive, sim, assim, sim, eu piro, sim, nessas histórias de rádio. Mas você não sofre quando você treta, quando você é cancelado?
Eu?
É, não. Você vai pra casa e fica mal?
Não, não.
Você...
Vixe,
vida louca.
Vida louca, filho. Vida louca, vida louca. Eu gosto de resolver. Se eu não consigo resolver, eu fico me matando por dentro. Aí começa a crise de ansiedade. Mas quando eu resolvo, passa, entendeu? E na maioria das vezes que eu resolvo de forma errada, aí eu me arrependo. Aí eu fico bonzinho. Tá ligado? Falo merda, xingo.
Ansiedade,
mano,
vai ter de qualquer maneira, né? Tipo isso, assim.
Mas tá bom, mano.
E agora na Mix, hoje vocês estavam falando de stalker, né?
Exatamente.
E aí, como é que... Você é um stalker?
Cara, eu acho assim, ó. Eu falei na Mix isso hoje. Pra mim, o stalker é o stalker do bem. O cara que é o stalker do mal, ele é psicopata. A gente tá em 2021, mudaram o nome do psicopata. Não é psicopata, não é stalker. A pessoa do bem, ela faz questão de olhar seu perfil, ela quer saber das suas coisas. Eu acho legal, isso pra mim é fã, tá ligado?
Perfeito.
Da hora. Agora o psicopata tá tirando, né, mano?
Eu falo até, a gente tem um curso aqui de como fazer um podcast. A gente ensina a fazer um podcast e tal. E aí, quando a gente fala sobre convidados, eu falo que uma coisa que você tem que ter pra achar os convidados e trazer os convidados é stalkear.
Com certeza.
Stalkear, começar a entrar, mano, nos Instagrams, ver quem tá andando com quem, pra ver quem pode ser um bom.
Certeza.
Então, existe o stalk do bem, o stalk bem positivo,
sim,
que não é.
Sim.
Agora, o foda é aquele stalk que tá... É, mas também, né? O Guipa tá lá também, né? Sabe aquele stalk que tá sempre criticando
zoado,
todo mundo, assim?
E tem o stalker masoquista, né? Esse aí é o campeão. Esse, olha, você que é stalker masoquista é campeão. É aquele cara que termina um relacionamento, ou a mina que termina um relacionamento, e ao invés de bloquear o antigo parceiro pra não ficar sofrendo...
Fica olhando tudo.
E liga pros amigos. Ai, você viu que ele já tá com outra? Mano, pelo amor de Deus, gente. Deixa de ser masoquista.
Mas você nunca foi um stalkerzinho masoquista,
mano,
assim?
Bem no comecinho.
Uns dois dias, uns três dias, assim.
Cara, eu errei muito na vida,
lógico,
né? Muito.
Não.
Mano, eu fui casado duas vezes, filho. Eu larguei a primeira mulher pra ficar com a segunda. Eu tava casando com a segunda, pagando a festa do primeiro casamento, pai. Então,
sério
assim,
mesmo?
Juro por Deus. O Léo tá ligado. Fala, Léo, assim, ó.
Conheci o Guipa nessa fase,
nossa,
do primeiro casamento ainda.
Mano, você é louco. Mó doideira. A mina tentou me atropelar duas vezes. Mó doideira, mano. Vixe, Maria.
É mesmo?
É.
Mas você é um Latin lover, né? Você é um Latin lover, assim. Você é um homem romântico.
Cara, eu sou.
Né?
Eu sou romântico.
Você gosta de...
Eu gosto de me relacionar.
Uh-huh.
Amo me relacionar. Eu amo. O problema é que às vezes eu gosto me relacionar com mais de uma. E aí me complica a vida.
Uhum,
mas
justamente.
Agora eu mudei. Agora eu tô mais suave, de verdade mesmo.
É.
Vocês mulheres aí, ó, vai tá on.
Vocês, ó, agora eu mudei. Vocês...
Não, mas deu uma mudada. Agora, sobre a parada do stalker, é o seguinte, tipo assim, ó, eu termino um relacionamento, certo? Hoje em dia.
Uh-huh.
Primeira coisa que eu faço, mesmo se eu termino por bem, e mesmo se eu termino, é chegar pra minha parceira, se a gente ficou ok, terminamos porque tinha que terminar, e falar assim, ó, eu vou desaparecer por um tempo. Eu bloqueio a pessoa do telefone, bloqueio a pessoa do WhatsApp e bloqueio a pessoa do Instagram.
Bloqueia no Instagram,
sim,
meu?
Não
bloqueia.
Tem contato. Você vai entrar na porra do feed lá, você vai ver foto da mina.
Mas você pode parar de seguir,
não,
só.
Não, eu bloqueio, porque aí você entra naquele negocinho daquela lupinha lá e de repente aparece,
sim,
a foto da pessoa.
Puta, isso é foda,
e aí,
mano,
o coração vira um pedacinho de papel, tá ligado?
Puta, total, cara.
Então eu prefiro...
É que o algoritmo, ele sabe.
Sim, lógico que sabe, mano. Ele é do
que
mal.
Você... É, ele faz, olha ela aqui na praia,
exatamente,
feliz.
É isso.
Com um novo relacionamento.
É, exatamente.
Né?
Então é melhor dar uma
11 sumida. 11h30 da manhã. É foda.
É foda. Domingo, tá ligado?
Mas como é que você lida com rede social, assim?
Como que eu lido com rede social? Cara...
Ela te suga?
ela me sugava muito. Eu até tava falando isso no programa. Quando eu trabalhava com esporte, eu recebia crítica, eu batia de frente, mano. Tá ligado?
Você ia lá e respondia?
Muito. Só que aí eu aprendi um negócio, cara, no centro espírita que eu vou. Você não pode propagar o ódio. Se a pessoa manda ódio pra você, você tem que mandar um amor pra pessoa. É difícil, muito difícil. Nossa, muito difícil. Mas eu tô tentando, tá ligado? E hoje em dia...
Você desconcerta normalmente quando você manda de volta muito, no amor, né?
Exatamente, desconcerta. E hoje em dia eu tô tentando fazer isso, entendeu? A rede social pra mim nada mais é do que uma plataforma pra eu ter contato com o público que me acompanha, entendeu? E pra eu pegar a mulher.
Uhum, é. Tá ligado? É, mas eu acho que também não é muito diferente de todo mundo que tá usando rede social nesse Brasil.
Os caras falam assim, mano, Guipa, você tem que fazer uns reels, tem que fazer uns TikTok, umas dancinhas. Falei, mano, eu não tenho nem roupa pra usar
não,
isso.
Por favor, vira um TikToker, cara, sério.
Eu nem roubo pra isso, mano.
Sério, sério.
Eu não sei fazer isso.
Não, mano. Eu juro. Justamente por isso, nossa, cara, que você tem que virar um TikToker.
Não sei fazer esse bagulho aí, mano. Aí eu falo assim, mano, essa, a minha rede social é isso, entendeu? Pra pegar e dar umas... Tem o stalker falando das redes sociais, né? Às vezes eu utilizo da minha rede social pra conhecer umas meninas. E aí eu viro o stalker amoroso. Qual que é o stalker amoroso? É aquele cara que pega o perfil da mina, desce até o final do perfil e curte uma foto aleatória, porque o like attack não tá mais na moda.
Ah, agora, entendi.
Curtir uma foto
uma.
No final.
Mas lá de baixo.
A menina fala assim, nossa, pra meu, dizer, meu perfil vi tudo. Inteiro. Exato, mas você nem viu, você só passou a rola assim, tá ligado? É. E aí, você curte a foto, entendeu? Comenta um stories mó bosta. Às vezes a mina posta um story mó merda, mas a mina é mó gata. Eu falo assim, pô, legal esse stories, tá ligado?
Sabe agora, o problema é que a questão é que todo mundo tá meio fazendo,
todo
meio.
Todo mundo, exatamente.
Meio que isso, assim.
É tá isso, falando. Mano, é isso.
E aí eu vi você participando do. Falando em zoeira, a valer. Eu vi você participando do webbullying.
Sim.
Isso aí deve ter o quê? Uns 2 anos.
Foi.
Cara, que engraçado aquilo, demais, mano. Né, mano. Você não ficou meio... Tipo assim... Eu acho que eu nunca conseguiria participar do webbullying, cara. Pra liberar... Você liberou o celular 100% na mão do...
Liberei. Ele falou assim... Mano, eu vou falar bem a real. Tipo assim,
mas e as baixarias? Não tinha muita baixaria no celular?
Cara, tinha. Existe uma troca de ideia com a produção, tá ligado? Tipo assim, ó, mano, ó... Aonde vai, aonde não vai. Eu falei assim, mano, só não manda mensagem pra minha mãe. Só que ele mandou.
Mandou, tipo, não, ele zoou pra muito, mim, cara.
Tá falei, que porra de conversa com a produção, mano.
Ele zoou, falou, não, fulano, o meu vizinho tá doidaço.
É, mano. Não, porque eu tenho um vizinho lá do meu prédio, mano. O cara deve ter uns 60 anos, mas, mano, ele tem umas 3 plantações de maconha na casa dele. Ele fuma maconha o dia inteiro, come o dia inteiro, fuma maconha. E aí começamos a arrastar ele.
E você é amigo dos vizinhos do prédio,
sou,
assim?
Sou. Os caras são da hora, vixe.
Você é participativo no prédio?
Sim, dou uns rolê com ele. Vixe, da hora, mano. Aí não, aí o melhor de tudo é o seguinte: eu tava pegando uma mina mó gata, né? Mano, mó gata a mina, velho. Muito gata, muito gata. Chamava Ellen. Aí beleza. Aí, mano, o cara pegou, o Maurício pegou, entrou na conversa com a Ellen e mandou assim pra ela: tenho HIV. Aí a mina respondeu: o quê? Eu tinha acabado de transar com ela no pelo, tá ligado? Ela falou: mano, fudeu, mano, já era. Aí ele: o quê? Aí ele respondeu: HPV. Aí ela mandou: o que que você tá falando?
Não, IPVA,
tá ligado? Um negócio assim. Mano, aí beleza. Aí quando eu fui responder a mina falando assim: mano, webbullying, a mina já tinha mandado tomar no cu, já tinha bloqueado. Nunca mais comi por causa do Maurício.
Você tá brincando? Nunca
juro,
mais só.
Nunca mais.
Então, é isso que eu queria saber, porque o que a gente vê no webbullying é o que aconteceu naquele momento.
Sim.
Mas tem que lançar um documentário. Aham. Sobre a vida das pessoas depois do webbullying.
Exato, exato.
As amizades que se perderam, sim, relacionamentos que acabaram.
É que, mano, sabe...
Mães que abandonaram filhos.
É que sabe qual que é a fita, filho? Eu vou te falar. Se você faz o webbullying com um cara que é muito famoso, ele vai ter nos contatos dele só pessoa famosa.
É.
Então, assim, por exemplo, o Prior foi fazer um negócio, o Prior não, o Cartoloco foi fazer um negócio, mandou uma mensagem pra Luiz Ambiel. A Luiz Ambiel vai levar na brincadeira, tá ligado?
Porque agora, é do mano, entretenimento,
lógico,
você diz isso.
Agora, mano, a mina que eu tava comendo era médica, tá ligado? Aí, mano, eu não sou famoso porra nenhuma, aí manda uma mensagem falando, tá com HIV, mano, a mina saiu de lá, vai fazer o teste, tá ligado? Certeza, mano. Não, não dá.
E onde era? No Renaissance, né? No teatro.
Exatamente.
Ali.
Exatamente.
Foi da hora, então, participar.
Foi muito louco.
Legal,
foi muito,
mano,
louco.
Legal.
Falaram da minha tatuagem, né? Porque eu fiz o rosto da minha ex-mulher no braço, né? E aí eu cheguei lá pra fazer a cobertura, porque o relacionamento acabou. E aí o cara falou assim, mano, você é muito burro, você fez o rosto da mina mó grande e ainda é de óculos escuro. Única coisa que dá pra fazer é uma caveira. Aí eu falei assim, mano, faz uma caveira.
Porque, que... ele usou os óculos escuros, o escuro do óculos escuro como o buraco do olho da caveira.
Olho da caveira. Só que assim, eu fui casado com uma mina que, mano, é bicampeã olímpica de vôlei, tá ligado? E ela tinha muito fã. Aí beleza, aí eu fiz a tatuagem, bem tranquilo.
Meu Deus do céu,
vai
vendo,
eu fiz a tatuagem, aí peguei, pá, tirei a foto, porque a tatuagem era uma permuta. Falei assim, ó, tatuagem coberta, tatuagem coberta. Mano, vocês não estão ligados.
Você foi atacado.
O quê?
Canceladíssimo.
Os fãs da minha ex-mulher entrando e falando assim, você quer ela morta? Oh. Você cobriu o rosto dela.
Ah, entendi.
Dela.
Levaram para um simbolismo, da, caveira. Simbolismo da caveira. Entendi, irmão.
E aí eu respondia, não, gente, é a foto da minha ex-sogra, tá ligado? Não é por nada. Saiu a Thaís e virou minha ex-sogra, caralho. Foda-se. Entendeu? É isso, mano.
E o que te deu para tatuar o rosto?
Uh-huh.
Da era amor.
Era minha mulher. Era minha mulher.
Era medo.
Eu vivia muito bem. Era... Não, eu vivia muito bem. Morava num apartamento
tipo assim,
por andar. Era maravilhoso. Voltei pra casamento.
Vem cá, não passou pela tua cabeça? Só botou um nomezinho assim?
Então, a gente foi...
Pequenininho.
Se liga, a gente foi pro... A gente recebeu um convite pra fazer essas tatuagens e saiu uma matéria, tá ligado? Aí beleza, aí a gente, pá, entendeu? Foi, vamos fazer. E aí a gente foi no Tattoo Week, que é uma feira de tatuagem, beleza, tudo certo, papapá. Na hora que chegou lá pra fazer, ela falou assim, ah, então, quero fazer o olho do Gui, uhum. E aí fazer um P, beleza. Aí, mano, eu já tava meio transtornado das ideias, eu falei assim, o quê, mano? Eu sou grandão, braço grande.
Isso é pouco, aqui, um olho é pouco pra mim.
Faz o rosto dela. Aí eu lembro que o tatuador olhou pra mim e falou assim, você tem certeza, mano? Você tem certeza, mano? Falei, pode vir, fi, porque eu fico viúvo, mas não separo. Separei depois.
Você falou isso,
meses,
falou,
falei,
né?
Falei, uhum. Mano, é mó cagada fazer tatuagem pra mulher, é mó desgraça, mano. Parece que o capeta tenta pra você fazer e depois pôr no seu...
Mas você não tem problema em falar e mostrar e brincar,
não,
né?
Não, acho que não, nem tenho. Nem
totalmente
tenho.
Superado, assim?
Com a Thaís, assim, sim. Torço muito por ela, tá ligado? Menina, gente fina pra caralho, velho. Foi muito bem, inclusive, na última Superliga, tudo certo, mano.
Falando em Superliga, a gente, uh-huh. Eu falei, vamos falar de Superliga e tal, claro. Que não é a do vôlei, uh-huh. Mas é a da Superliga dos clubes do futebol ali, sim, que estão querendo transformar isso em Superliga. O que você acha disso aí,
mano? Um monte de playboy idiota querendo inventar onde não tem,
querendo,
tá,
acabar com o futebol,
exato,
né?
Exato, mano, acaba com a meritocracia, entendeu? É coisa da aquele presidente maluco do Real Madrid lá, tá ligado?
O Florentino Pérez,
exato,
é ele.
Fora da residência total, entendeu? Então, assim, de verdade...
Nada a ver,
real,
né?
Nada a ver, nada mano. A ver, nada, né? A ver.
Você acha que tem possibilidade de rolar?
Não, agora já não, todos, né? Os times já estão vazando, entendeu? O Florentino Pérez, você não tem o que fazer, vai doar sangue, velho, babão. Tá ligado? Oh, mano, nada a ver, velho. Ficar fazendo umas ligas horrível, mano. Para com
e
isso.
E teu time é declarado?
Não. Nem é. Nem gosto de falar muito esse bagulho de time aí, mano.
Mas eu tenho uma impressão.
Pode
eu
falar.
Vou, não, depois, no final do programa, não eu falo. Fala. Posso falar?
Pode.
Agora? Eu acho que você é palmeirense. Você tem uma cara de palmeirense, mano.
Errou!
Errei. Errei mesmo. Tá bom.
Segue o jogo.
Tá bom, beleza. E mano, bom, lá no Agora o Bicho Vai Pegar,
vocês
uhum. Receberam muita gente. Quantos anos foi de programa?
2016 até 2019, 3 anos e meio, por
tá,
aí.
Tá.
3 anos e pouco.
Tá. Foi bastante, mas foi pouco, né, cara? Sim, ele era um... Mas, mano, vocês receberam o Mano Brown lá, né?
Mano Brown, foi demais. Cara, o Mano Brown foi assim, ó. Essa história é fantástica, mano. O Mano Brown foi antes, no estádio 97, tá ligado? E aí, mano, primeira coisa que o Mano Brown fez, velho, ele já deu um enquadro monstro no Rudy, que é meu parceiro. Monstro.
O Landucci, lógico.
Ele acabou com o clima do programa.
Porque ele imita, o Rudy Landucci imita o...
Ele chegou e falou assim, irmão, na moral, você imita mó mal, tá ligado? Já meteu acima, acabou com o clima do programa. O Estádio 97 é um puta programa alegre, virou um programa de, mano, de merda, velório total, tá ligado? Aí, beleza. Aí, mano, no dia seguinte ele ia no nosso programa. E quem que faz as graças do programa? Eu.
Você.
Beleza. Aí eu já tava com o cu na mão, falei, argentino, não vou fazer brincadeira com esse cara aí não, mano, vou ficar de boa e pá, não sei o quê. O cara, não, relaxa, vai indo na manha. Aí fomos indo. Mano, conclusão, o cara gostou de mim, bicho.
Gostou.
No final do programa eu perguntei se ele era contra homem que depilava o bueiro e passava Vitória Secret. Aí ele, ei, mano, o que é esse bagulho de Vitória Secret? Aí... Foi demais, mano. Eu tenho uma foto com o Mano Brown, acho o Mano Brown fantástico.
Não, eu assisti o programa, assim, não inteiro, mas assisti um bom trecho do programa, assim, e, mano... Você não ficou Cara, você falou umas ali, mano, que eu falei, mano, o Mano Brown vai levantar, ele vai embora,
eu,
velho.
Mas eu imaginava que ele fosse fazer, porque, eu, mano, a primeira coisa
cê
que
falou
eu falei...
Você falou de tudo. Às vezes em um lugar que não é o famoso lugar de fala
sim,
e tal.
Sim, 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 eu causei. Só que eu tirei o sorriso dele no começo do programa. Uh-huh. E aí quando eu tirei o sorriso... É, mano, é saber chegar.
Lógico.
O Rudy é meu irmão, mas o Rudy é menino de condomínio, entendeu? Ele não sabe chegar. O Mano Brown tinha acabado de chegar, tava pegando puta trânsito, ele já chega e começa a imitar o cara. Eu falei, mano, qual que é esse maluco? Você tem que saber chegar, entendeu?
Lógico.
E aí eu consegui fazer isso. E aí, mano, eu fui no Bug Naipe, no show do Mano Brown. Tirei foto com o Mano Brown. Mano Brown é fantástico, velho. Mano Brown é fantástico.
Ele não vai em quase nenhum lugar, né, cara?
Nenhuma.
E você acha que esse teu jeito te ajuda muito pra tudo isso, assim? Pra conectar com a galera, pra abrir conexões e tal?
Puta, mano, eu acho que ajuda... Porque eu falo a linguagem do povo. Ajuda em relação aos fãs, ao contato com o público.
Uhum.
Agora, tem muita gente que tem medo de mim. Acha que eu sou bomba relógio, tá ligado? Um diretor, mano, um podcast.
Tá. O cara tá que ligado? Vai te largar ao vivo ali.
Exato. Tipo assim, mano, qual que é desse cara? Eu não sei se eu vou chamar ele, não. Esse cara é meio doidão, tá ligado? Não sei qual que é a dele. Então, assim... Mas eu vejo que com o público, que é o que me interessa...
Uhum, pronto, você conecta.
A galera curte,
lógico,
entendeu?
Lógico.
Mano, eu falo a linguagem do povo, eu trato as pessoas bem. Pra mim é o que importa. Eu não vou mudar meu jeito de ser por causa de um diretor de TV. Entendeu?
E a gente vive um momento onde isso se permite, né, cara? Do tipo assim, tem muito diretor de TV que não entende ou que rejeita pessoas que têm um público, mano, totalmente... Tem... Às vezes eles rejeitam pessoas que têm tudo o que eles procuram programa deles.
Sim, sim.
Que aí é uma coisa que eu falo muito com o Léo, da internet não estar na TV, sabe, de não conseguir esse híbrido.
Sim.
Então você acha que o problema em muitos lugares na TV são os dinossauros da TV, é tipo isso, assim?
Eu acho que são os diretores em conjunto com os dinossauros. Não estou usando dinossauro como forma pejorativa,
isso,
tá, gente? Mas o que acontece é o seguinte, uma vez eu conversei com um diretor de TV que ele me explicou que é muito complicado você bater de frente com esses caras. Então, por exemplo, o cara pra colocar um programa totalmente fora da residência num canal, onde existem pessoas que pregam pelo jornalismo esportivo mais conservador, é difícil. Porque assim, você coloca um programa no ar desse, começa a rolar burburinho dentro da emissora. Ah, esses caras são muito loucos. Ah, esses caras não tem nada a ver com o perfil da casa. Ah, esses caras isso. Ah, esses caras aquilo. Aí toca a porta do diretor, vê o Dinossauro Rex, o mais pesado de todos, e fala assim, mano, os caras estão tirando esse programa, tá ligado? Essas coisas.
Totalmente.
Então é difícil, cara, pro diretor. Eu acredito que o mercado vai se abrir quando, mano, um diretor doido, entendeu? Chegar lá e falar assim, mano, eu quero um programa assim e já era, entendeu? E já era. Não adianta. Os caras da ESPN...
E quando fizer isso, vai dar certo, cara.
Vai dar muito certo. Os caras da ESPN, pra mim, erraram muito de não ter deixado o Fox Sports Rádio. Virava ESPN Rádio, tá ligado? Pra mim, foi um grande erro, mano.
Total,
um
mano.
Um grande
total.
Erro.
Sabe que na Argentina também, né? Tem lá na Argentina, tem o Fox Sports Rádio.
Uhum.
Tinha. Lá na Argentina também a Fox se juntou com a ESPN e agora virou F90, o que era... O rádio era F90, Futebol 90, uh-huh, né?
Uh-huh.
E também eles acabaram com... Porque é um formatinho que trazia, te remetia ao rádio.
Com certeza. E o Benja
e funciona.
Não, mano, se eu sou diretor
legal.
De uma emissora, eu não perco o Benja nem a pau, mano. Nem a pau, tá ligado? Porra, não tem.
Mas o SBT é a cara dele também, né?
É a cara, tá muito bem.
O SBT comprou tudo quanto é direito,
tá,
né, mano?
Tudo, fi. Ah, depois que os caras liberaram o Jequiti lá, ficou com dinheiro, né, mano?
Pô, mas haja dinheiro,
tava tirando, gastando dinheiro com a porra, aquele Jequiti ruim pra caralho. E aí, mano, vende o Jequiti, caralho, e bota a pessoa boa pra trabalhar, pô.
E o hotel? Já foi no hotel Jequiti lá?
Nunca.
Tem um hotel no...
Mar,
é, Jequiti
Guarulho,
Mar.
Tô ligado. Quando eu fui, eu tava totalmente louco. Mas eu passei por lá.
Tem umas festas lá, eu sei que tem umas festas lá.
Tem, after, né?
Exatamente. E você tem assistido essas transmissões de SBT, assim?
Não, porque eu durmo cedo agora. Mas assim, de vez em quando eu assisto.
As pessoas riram lá. As pessoas riram.
Cara, o que acontece é o seguinte, eu tive que mudar meus hábitos, tá ligado? A noite me abraçava muito, mano.
Tipo assim,
ligado? A noite pra mim era de dia. Eu dormia de dia e vivia de noite.
Você saía da rádio e ia pra festa.
Ia pra Esbórnia, filho. Uh-huh, nossa, era maravilhoso. Uh-huh. A noite me abraçava muito, cara. Nossa, eu ficava puto quando dava 6 da manhã. Eu falava, mano, deu 6 da manhã, eu não acredito. Eu tava de dia, velho. Eu quero que volte à noite. Sabe os bagulho assim?
Total.
Aí eu falei, mano, preciso mudar. Aí o que eu fiz? Comecei a valorizar o dia. Então, mano, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, faço minha oração no Instagram, juro por Deus, entra lá pra ver, rapaziada.
É sério mesmo agora?
É
sério.
E não é pra aparecer, não, é pra ajudar o povo, de verdade. Se fosse pra aparecer, eu botava no Reels. Reels dá mais visualização. Ah, tá ligado?
E referências nesse meio? Quem que é tua referência, assim? Quem que você gosta? Quem
Mauro Betting, pra mim, é o mais pica de todos, tá ligado? O meu TCC foi sobre o Mauro Betting.
É mesmo?
É, foi. Eu gosto demais do Mauro. O Ale é um parceiraço meu também.
Você acha que o Ale é um... Tantas palavras que eu poderia usar, mas assim, um injustiçado nesse lugar que a gente tava falando do diretor mais quadrado, que não aceita e tal, o Alê da maneira que é, todo assim, mais despirocado, falando mesmo e tal.
Eu acho que nunca aceitaram, mano.
Uhum.
Isso que me deixa triste. Eu acho que engoliram o Alê por um tempo, tá ligado? Porque ele dava resultado. E no primeiro momento, mano, que aconteceu uma parada que ele foi vítima, mas que rotularam ele como vilão, os caras falaram assim, mano, corta esse cara, tá ligado? É muito foda isso, cara.
E além de foda, é muito simbólico também, você não concorda?
Sim, com certeza.
Que ele é esse cara que na TV representava essa galera que fala mesmo, sem dúvida, que é língua solta, que é...
Mas aí, mano, você ter um Alê numa emissora incomoda outras pessoas. Você ter um Guipa numa emissora...
Na própria emissora, com certeza.
Você ter um Guipa na emissora incomoda outras pessoas, entendeu? É assim,
tem
mano.
Um outro cara, o Pilhado lá, sabe? O Pilhado, sabe?
Pilhado, parceiro.
Ele também, vários lá na internet, ele fala várias também. Justamente disso, claro, assim, né? Claro, do diretor claro. Que via ele alçando um voo maior ali.
E os caras seguram, entendeu? Uhum. Incomoda, sabe? É muito complicado você chegar numa emissora e você ganhar espaço dos cobrões que já estão lá há mil anos. O Sport Interativo era uma emissora que começou pequena, ficou grande, e aí chega o Alê e pum, fica o maior de todos dentro da emissora.
É.
Mano, incomodou, tio. Incomodou. Eu trabalhei com ele lá e incomodou. Os caras engoliam o Alê. Não gostavam do Alê.
Uhum.
Tá ligado? Essa é a real. E aí, na primeira oportunidade, os caras limaram o cara.
E o foda é que o Sport Interativo, teoricamente, ou nem teoricamente, era o canal de TV pro Alê Oliveira,
com
né?
Certeza.
Assim.
Com certeza.
Mas sou, tem o Pedro Certeza, o Casimiro, sim, esse moleque engraçado sim, também. Sim.
Mas então, mas uma coisa, mano, é o Casimiro. Outra coisa é esse outro menino que você citou.
Isso, certeza.
Os caras que são peixe grande não se incomodam. Outra coisa é o Alê, velho. Entendeu? Os caras engoliam o Alê.
Claro, porque o Alê tava pegando vaga na transmissão de final da Champions.
Sim, sim, sim. Mano, eu vou falar pra vocês, de verdade, assim, eu não tive contato com todos, mas assim, eu acho que só os três lá gostavam do Alê, o resto engolia, mano. E aí, na primeira oportunidade, os caras falaram assim, mano, vamos colocar na bunda do gordinho. Entendeu? O que foi uma perda absurda, o que deixou o cara mega mal, sabe? Eu acho muito complicado, cara, a gente julgar uma pessoa só escutando uma versão. Ainda mais um profissional da emissora que você trabalha. Ah, mas ele estava envolvido no escândalo. Por que escândalo? Você ouviu as duas versões ou você ouviu uma só? Já estava resolvida a parada? Ele foi condenado pelo que ele fez? Não foi. Então, mano, desculpa, velho. O que fizeram com a Lê pra mim tá errado, mano. E vou falar outra coisa. O que fizeram com a gente também foi errado. A forma como a gente foi demitido do canal foi errado. Levaram a gente pra um hotel. A gente achou que ia ter programa novo. Deram café da manhã pra nós, entendeu? Deram comida pros boi pra depois matar os boi. Essa é a real. E o que tá errado, mano?
Falaram no papo reto, acabou o programa.
Não, não, que papo reto, filho. Os caras meteram um show do milhão lá, ó. Bolinha 3, vai pro lado esquerdo. Bolinha 4, vai pro lado direito. Quem é da bolinha 4 está demitido. Mano, assim, velho. Tá ligado? Porra, mano. É foda, cara.
Você chegou a ficar no Rio de Janeiro pra fazer esporte interativo?
Eu fui uma vez numa festa.
Aham, uhum, mas era aqui, já era operações em São Paulo já.
Né? Eu fui pra uma festa de fim de ano lá no Rio só. Mas assim, eu trabalhei aqui.
Eu cheguei a fazer um Fanáticos lá no Esporte Interativo, obrigado, mas obrigado. Rio de Janeiro ali, com Henrique Mazzei. Não sei se o Mazzei ainda tá.
Mazzei é uma figura.
Abandonou Mazzei, tudo pra virar...
É, exatamente, pra virar mochileiro, deve estar plantando os cogumelos agora, essas
certeza,
horas.
Mano.
Nem celular tem mais. Mazzei é muito louco. Mazzei, onde você tivesse, se você um dia entrar no YouTube, porque eu acho que nem sabe o que é mais o YouTube.
Não sabe.
Tamo junto,
mano. Tamo junto também, Mazzei. Saudades. E a gente tava falando um pouquinho do... Bom, o Esporte Interativo durante muito tempo teve a transmissão das Champions Leagues e tal. Uhum. Agora a gente tava falando que tá com o SBT, né? Você tá ligado como funciona a compra desses direitos? Tipo, é um negócio de carta fechada, né?
Sim, sim, sim. Não é fácil, cara. O que o SBT fez foi um negócio assim, mano. Foi uma jogada de mestre absurda.
Deve ter sido muito dinheiro.
Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Assim, cara, é uma parada surreal, entendeu? E estratosférica. E conversando com pessoas ligadas ao meio, no meio, jornalismo, tal, professores, enfim... Os caras estão preocupados, porque assim, uma hora a conta vai chegar, né? Entendeu? Eu não sei se... Espero que consiga, mas eu não sei se o SBT tem todo esse dinheiro. É. Os caras estão pegando tudo, mano. É. Sabe aquele Novo Rico, velho?
Aham.
Uhum. O cara...
Acho que pegou até a Copa do Nordeste, acho que pegou. Pegou, pegou, né? O UEFA, Euroliga. Champions League, pegou Euroliga, tudo, mano. Tudo. Porra, tudo. E assim, quando eu falo da carta fechada, é um esquema assim, você chega pra Champions League, lá sei lá, pra UEFA, e você dá uma carta com o valor que você
Sim,
quer.
Você não sabe qual que é o valor.
Não estipulado. Há um valor.
Não há,
e você não sabe quanto que o teu adversário...
Tá pagando,
o adversário rival lá tá dando.
É surreal.
Então, mano, devem ser uns valores muito surreais, absurdo, velho. Realmente. Então, o que você fala é verdade. Assim, tem que saber aproveitar, né?
Sim, sim, sim.
Você acha que o esporte interativo soube aproveitar bem o poder da Champions na mão?
Soube, né? Com certeza. Deu repercussão. O canal dos caras no Facebook. É absurdo, tá ligado? É estourado. Os jogos, depois que saiu do Esporte Interativo, pra ser bem honesto, eu nem sei qual que é o canal da TNT e do Space. Mas do Esporte Interativo eu sabia que era 576, tá ligado?
Aham, uhum, pode
Porque
crer.
Era muito top.
É.
Eu achei que foi uma grande cagada que
ficou confuso,
fizeram.
Sim.
Ficou.
Virou
mas
TNT Sports.
Mas eles aproveitaram,
né,
bastante. Tem profissionais excelentes. O André Reni é muito parceiro meu, gosto demais dele. Luizinho também, mano, parceiraço.
Pô, Luizinho foda. E o Fanáticos apresentava junto com o Luizinho também.
Então,
Formiga,
bom.
Eu gosto muito do Formiga Bruno Formiga.
Também. Gosto de todos lá.
E quando que você pretende fazer um projeto teu, assim, independente, individual, assim? Você tem essa...
Cara, eu já pensei em coisas desse tipo, mas, mano, sinceramente, Fê, eu vou falar pra você, eu ainda não me vejo pronto pra tal, tá ligado?
Uhum.
Eu sou um cara que eu gosto muito de viver. Antigamente eu vivia com irresponsabilidade, hoje eu vivo com responsabilidade. O que é viver com responsabilidade? Eu não quero, mano, viver pra trabalhar,
uhum,
tá ligado?
Uhum.
Eu não quero. Eu quero trabalhar pra conseguir ganhar meu dinheiro e ter minha vida, entendeu? Eu tava falando outro dia na rádio sobre isso, que assim, eu não tenho pretensões, pelo menos hoje, de ser diretor de uma rádio. Minha mãe ficou puta que eu falei isso. Mas sabe por quê, cara? Porque o diretor de uma rádio, ele trabalha 14, 15, 20 horas por dia. Eu quero ter meu tempo pra pegar e dar minha caminhada. Eu quero ter meu tempo pra ficar perto dos meus pais. Eu quero ter meu tempo pra, mano, constituir minha família. Eu sou louco pra ser pai. Eu quero ter meu tempo pra praticar minhas atividades físicas e quero trabalhar. A vida que eu tenho hoje é uma vida que eu consigo fazer tudo isso,
uhum,
e ainda consigo tirar um bom dinheiro, entendeu? Então, assim, você tem sonho de fazer um projeto pra você? Hoje eu não penso nisso,
uhum,
tá ligado?
Você não esboça umas ideias, não rabisca umas coisas,
cara,
assim?
Cara, eu foco totalmente a minha energia no Mixtudo, que é um programa que eu vejo que tem um futuro absurdo. Gosto demais da Gi, gosto demais da Babi, que é a nossa produtora. O programa tá crescendo, a audiência tá crescendo. Eu dou a vida pela Mix, tá ligado? Mano, pra
Animal,
caralho,
mano.
Eu amo a Mix,
Animal.
Eu amo a rádio que eu trabalho. Eu trabalho pro SBT do Nordeste, como vocês sabem, como eu te falei, fazendo Quebrando a Banca também, que eu dou maior valor. Quem dirige o nosso programa é o Zé Emílio Ambrosio, que é um cara conhecidíssimo. Então, assim, os trabalhos que eu faço hoje são trabalhos, assim, que eu consigo tirar meu dinheiro pra sobreviver legal, consigo viver bem, tá ligado? E eu tenho a minha vida, entendeu?
Uh-huh,
eu sou
total.
Um cara que eu acordo hoje cedo por opção, mas se eu quisesse acordar tarde, eu acordaria. É isso, entendeu? Pra mim, isso é fantástico.
Você conhece o trampo do Luciano Potter? Você conhece o Luciano Potter?
Não.
Ele é do Pretinho Básico, aquele programa do sul do país lá, que é um programa bem famoso,
sei.
Que é um programa até que o Nego Di também participava.
Sei,
antes
sei,
de ficar...
sei, sei, sei.
E o Luciano Potter é um dos integrantes, estava desde o começo do programa, e ele teve uma migração de carreira muito louca, assim. Ele falava, ele era muito mais do humor, e aí depois ele passou a fazer mais esporte, e hoje em dia ele fala de entretenimento de maneira geral, às vezes se arrisca mais na política. Uhum. Você tem essa ideia, assim, de repente cada vez mais, né, o que eu sinto é que você não quer ficar mais só no tema futebol, é
não,
isso, né?
Não quero, não uhum. quero. Hoje eu sou muito mais feliz e menos pressionado trabalhando com entretenimento, muito mais, cara.
E política, você falaria de política?
Cara, falaria.
Ia ser polêmico você falando de política,
sim,
hein?
Sim, 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 sim. Meu pai é um cara que, assim, que ele veste a camisa da política. Meu pai, eu considero meu pai um gênio. Minha mãe também é uma pessoa muito esclarecida. Pra você ter ideia, meu pai tem um Twitter que ele trocou o nome do Twitter, porque tava como Roberto Palese, porque ele ataca muito um lado político e os caras começaram a vir pra cima de mim, tá ligado?
E ele está no chat aqui passando o seu serviço.
Ah, era...
Meu pai?
Passando todo. Quando você está na rádio, o horário está passando para geral.
Que maravilha. Então, por favor, passe o serviço para as pessoas,
claro,
aqui.
Claro. Primeiro, um beijo pro meu pai que está vacinado. Pai, tamo junto, bicho.
Como é que chama seu pai?
Roberto Palese.
Roberto Palese, um
ele
beijo, é verdade. Você acabou de falar.
Aqui, aqui do lado da casa.
Aqui na rua, basicamente.
Mora,
já entregou.
Foda-se. Eu moro na Casa Verde. Quer ir lá? Vai lá pra você ver. Vai tomar tiro. Um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe. E eu tô na Mix de segunda a sexta, com o Mix Tudo, das 18 às 19, onde a gente fala de entretenimento. Tô com a Giza, que é uma baita comunicadora, que inclusive agora ela tá também na Alfa. Parabéns pra Giza. Eu tô no Nordeste, né? No SBT do Nordeste, onde a gente faz esse programa Quebrando a Banca. A gente cobre a Copa do Nordeste, fazendo...
E a galera do Nordeste te manda umas mensagens?
Uhum. Eu amo o povo do Nordeste.
É lógico, eles são demais.
Mano, eu amo o povo do Nordeste. Outro dia a gente tava falando, sabe do quê, do programa? De vitamina D, importância da vitamina D. E eu falei o seguinte, que a vitamina D, que é o sol... ela é importante no combate à depressão. E eu dei um exemplo. O povo mais alegre do Brasil é o povo nordestino, velho.
Faz todo... Faz... E sabia que, assim, muito atleta também... Porque eu acredito que a depressão pega todo mundo.
Sim.
Mas o atleta, ele tem um pouco mais de chance, sim, de não ter. Ainda mais se ele for um atleta que tá exposto ao sol
com
o tempo todo. Jogador,
mano,
de futebol tem mó...
Sim, mano. Eu tô adorando jogar beach tênis. Beach tênis, mano, salvou minha vida, filho. Eu comecei a jogar beach tênis, eu falei assim... O quê, mano? É isso que eu quero pra minha vida, mano. Ô, eu deixo de pegar mulher pra jogar beach tênis, mano. Juro por Deus. Outro dia a menina falou assim, mano, qual que é a sua? Eu falei, eu quero jogar beach tênis, mano.
Eu deixo de pegar mulher pra jogar um beach tênis, pra tirar uma foto sem camisa, pra tentar pegar a mulher.
Exatamente.
Que eu deixei de pegar pra jogar o beach tênis.
É mais ou menos isso.
Ô, Léo, e a galera aí no chat, tá participando?
Tá, a galera tá participando, não mandaram superchat, mas tem uma mensagem, eu acho que interessante aqui, ó, da Tanaí. É engraçado que o Guipa falou do povo que é chato, politicamente correto, e eu me encaixo nessa galera. Mas eu gosto demais do Guipa.
Pô, legal, mano.
Você tem essa galera, assim, que chega pra você e fala assim, mano, você tinha tudo pra eu não gostar de você,
muito,
pelos absurdos que você fala e tal,
mano,
mas, cara...
Eu fui muito, muito, muito bombardeado e vítima de preconceito quando eu entrei na área, tá ligado? Porque, mano, o estereótipo do jornalista é outro, né, pai?
Totalmente
outro, mano.
Você mete o estilo ainda, você se preocupa com o estilo,
mano,
e tal.
É louco,
isso é uma coisa que...
Ixi, eu escutei de várias pessoas assim, ó, fulano acha que você é gay. Nada contra o gay, mas falaram. Ó, fulano acha que você chegou onde você chegou porque você deu pro cara da emissora. Ou porque você pegou a mulher de não sei quem. Sabe essas paradas? Ah, o cara, mano, só tem um rostinho bonito. Sabe essas coisas? E assim, mano, é muito ruim o julgamento. Porra, eu tava falando outro dia na Mix... Mano, eu já recebi várias mensagens quando eu tava trabalhando com esporte. Ah, o Guipa é homofóbico. Ah, o Guipa é machista. Mano, se tem uma coisa que eu não sou é isso, bicho. Mano, nada, zero, mano, zero. Eu, quando namorava uma mina que era do interior, pra onde a gente ia, sabe pra onde que era? Mano, The Week, filho. Da hora, ficava sem camisa, os caras lá, mano, é maravilhoso, velho. O público LGBT é maravilhoso, é lindo.
Sim, mano,
né?
Eu te imagino na The Week.
Puta do caralho, tá ligado? E assim, mano, eu fui muito alvo disso, entendeu? Uhum. Muito. Porque as pessoas, mano, olhavam pra mim, estereótipo, e já me julgavam. Eu sou um cara que também julguei muito. Hoje eu aprendi que não vale você julgar pela carcaça. Você tem que conhecer a pessoa antes de fazer qualquer tipo de julgamento.
Mas você, tá, não se priva disso também, no sentido de tipo assim, ah, não, tô indo pra rádio, a rádio tal. Não, então, deixa eu colocar uma camisa,
não,
aqui, deixa eu tirar meu piercing no nariz aqui.
Fala aí, Babizita, o que eu falei outro dia? Outro dia eu falei pra eles, mano, que assim, se um dia eu tiver que botar uma outra roupa diferente pra trabalhar, fi, eu não vou me sentir contente.
Você tá no,
mano,
lugar errado,
eu,
provavelmente.
Exato, não vou. É. Mano, eu já falei várias vezes pra minha mãe, mano. Eu falei assim, ô, mãe, minha mãe é mó clássica, a dona Denise. Ô, mãe, eu não sou William Bonner, velho, tá ligado? Tipo, mano, eu não vou chegar e falar, boa noite, nada contra, eu acho o William Bonner maravilhoso, mas assim, não é o meu perfil, tá ligado? Meu perfil é esse. Mano, eu furei minha orelha faz pouco tempo de novo, aí minha mãe, filho, você colocou o brinco? Falei, mãe, coloquei, deixa eu colocar brinco. William Bonner não tem brinco, filho. Eu falei, mas eu sou feliz e o que importa é que eu sou feliz e eu vou botar meu brinco, tá ligado? Assim, é isso, eu não mudo meu jeito de ser.
Você tá todo dia hoje em dia na rádio? Como é que
todo
é o...
Dia,
todos os
segunda
dias.
Segunda a sexta, é. Segunda a sexta.
E como é que é esse ritmo diário aí de programa, mano?
Cara, é suave, mano. É suave. Feriadão, quarta-feira, eu fiquei puto que o programa foi gravado, porque eu queria estar lá. Pra mim não é um trampo, tá ligado, Fê? Não é da boca pra fora, não. Pra mim, tipo, mano, é uma diversão. Isso que eu tô fazendo aqui com você, velho, não é um trabalho.
É, total.
Mano, eu poderia ficar aqui, que é, mano, um miliano, tá ligado? Trocando ideia com você 3 horas. É muito louco esse contato com o público. É muito louco falar da minha vida. Eu gosto, entendeu?
É.
Eu curto essa parada de, mano, conseguir passar uma mensagem legal pras pessoas, contar um pouco da minha trajetória, entendeu? Então, pra mim é muito suave. Eu queria até trabalhar mais. Outro dia eu tava falando com o Vika, meu diretor, eu falei assim, mano, me coloca pra fazer mais coisa.
Fazer
aí,
mais um programa.
É, vambora. Qual que é um horário que você curtiria fazer, assim?
A madrugada, mano. Nossa, eu tenho até um programa já planejado.
É?
Mano, papo
de motel. Você aguentaria ficar...
Papo de motel, eu tô falando sério. Alô, Brasil, se alguém quiser investir nesse projeto aí, ó, olha a minha ideia, mano. Pegar um motel patrocinador, certo?
Uh-huh.
Mano, eu fazer o programa de roupão com uma sexóloga do lado e responder a pergunta da rapaziada. Eu tô dando uma ideia pra você, Leozinho. Abraça, bicho.
Bons tempos de ponto P. Exato. Lembra o ponto P da Penélope?
Mano, eu queria ser a Penélope, só que, mano, com peru, tá ligado? É isso, mano.
Cara, ia ser muito foda, mano.
Do caralho, entendeu?
Ia ser muito foda.
Respondendo as perguntas da rapaziada. Eu faço caixinha de pergunta no meu Insta sobre sexualidade
e relacionamento. Eu vi você fazendo essa semana.
É do caralho, entendeu? É muito louco, mano. E eu queria, mas assim, vamos ver, né? Se alguém quiser, já tô dando a ideia. Mas se alguém roubar minha ideia, vocês estão fodidos.
É, exatamente, mas tá registrado aqui.
Exatamente.
Tá registrado aqui. E operar a mesa?
Operei. Sim.
É difícil?
Cara, no começo é, mas depois eu apresentava um programa de 3 horas na Bradesco de pós-jogo, operando a mesa, falando, botando o WhatsApp pra funcionar.
Eu acompanhei isso, a gente ia gravar lá pro canal, eu chegava lá, domingão, ele sozinho comandando a mesa.
Soltando.
Segurando a
onda. Solta tudo naquela mesa ali.
Tudo, filho.
Tudo que tá passando no programa tudo. É você que tá soltando.
Segurava
ali.
Segurava a mesa, trocava ideia com o Léo, gravava um bagulho que eu tinha. Eu tinha um canal no YouTube que, mano, foi horroroso, ninguém via. Mas eu tentei. E aí eu fazia o canal, apresentava o programa, mano, fazia tudo. Comia marmita no estúdio, lembra, Léo? Mano, os caras ficavam putos com a minha marmita, mano. Porque eu comia a marmita e eu saía, aí entrava outro programa. Os caras, caralho, que cheiro de peixe.
Nossa, mano. Tua marmita é ovo,
minha marmita
frango.
É, mano, esses bagulho aí.
Bagulho aí, né?
Faz peidar pra caralho.
Que você é focado no...
Eu não tava focado.
Você come pizza?
Pô, como? De vez em... eu tenho 2 refeições livres, tá ligado?
Por Na semana. Tá. Mas aí, de resto é foco total.
Voltei no foco, né? O foco é o seguinte, mano. O foco é assim, quando você começa a namorar, você tá focado. Aí no meio do namoro você já tá cagado. No final do namoro você volta a focar. Porque você fala assim, mano, agora eu tô solteiro, gordinho, mano, você é louco, pegar ninguém.
Às vezes você volta a focar antes do término real, mas que você já sabe que
vai acabar.
É um feeling,
exato,
é um feeling.
Meu último relacionamento já tava 3 meses planejando o término.
O foda é quando a gente não sabe que ela tava há 6 meses.
Planejando também, exatamente. Que ela fez, puta, graças a Deus, essa porra desse cara me liberou.
Ah, meu, é sempre um pouco assim. É que eu vejo gente operando mesa... Putz, eu acho foda, assim, eu acho bonito. Eu acho que o radialista, né? Eu faço um programa na Play FM, lá no mesmo estúdio, inclusive. Toda terça-feira a gente tá saindo de lá, né? Porque a Play FM vai ter um cantinho dela, assim, que é a nova rádio do Grupo Bandeirantes lá.
Eu tô ligado qual que era no estúdio da
dos quadrados. Tem aqueles quadradinhos. Isso. Eu acho esse estúdio muito foda, velho. Acho ele muito... Aquela mesa redonda ali.
Muito louco.
Mas vocês fizeram uns programas lá naquele estúdio?
Não, no estúdio do lado. Que era o da Mitsubishi. Que virou Bradesco.
Ah, tá. Porque eu via vocês no YouTube, né?
Sim. A gente fez YouTube, a gente fez o Resenha Futebol e Humor também. Fazia no Band Esportes. Tá,
ah, tá, então acho que era esse que eu
queria. Eu não entendi nada, tio. Os caras colocaram a gente no Band Esportes, passou um mês, demitiram nós, cara. Suspenderam o nosso contrato. E caralho, mano. Quando tava só no rádio, tava maravilhoso. Pô, aí, mano, beleza, ó, vocês vão ser promovidos, hein? Olha que legal. Aí a pandemia chegou, pá.
E passava no Band Esportes em formato rádio.
Rádio,
que eu,
mano,
acho que é isso que a TV pode explorar um pouco mais.
Exato,
mano.
É isso. Eu concordo plenamente, cara. Plenamente.
Passar o programa no formato rádio,
sim,
assim.
Sim,
até, sei lá, o Pânico, meio-dia, que você tem lá na rádio. Por que esse programa não é transmitido em algum canal, né?
Mano, que por sinal, a Pan tá de parabéns também. Eu trabalho na Mix, mas eu sou sincero, mano. Os caras meteram Panflix lá, mano, na hora, né?
É, eu acho que o legal, como a gente tava falando aqui do mercado do podcast, né? Que pra, eu gosto quando eu vejo podcasts explodindo e tal. É, mano, esse movimento das rádios virando um pouco mais... Primeiro um canal de internet, né? De YouTube. E depois caminhando até pra uma coisa de streaming.
Sim.
Pô, isso aí é foda, mano. Isso aí amplia mercado.
E isso que você tá fazendo aqui também é sensacional. Uhum. Sensacional,
legal,
cara.
Legal, mano.
Isso aqui é evolução do rádio. Isso aqui é rádio,
100%.
Tá ligado? Isso aqui é rádio.
Só que ele é eu brinco que ele é um rádio streaming. Sim. Ele é um rádio que você pode escolher a hora que você quer ouvir. A diferença do rádio pro podcast é meio essa, assim, né?
O Mix Tudo tá no podcast.
Então, e o legal é que todo o conteúdo que a gente faça no rádio ou na TV vire ali um podcast também,
legal,
mano.
Cara. Isso aqui é o futuro, tá ligado? Isso aqui é muito bacana, cara.
Conteúdo é conteúdo, cara.
Com certeza.
Conteúdo, entendeu?
Bom, mano, a gente vai acompanhar em qualquer lugar, até no Gibi, mano.
Exatamente.
Tá, é
isso.
Vale é conteúdo bom.
É isso. Léo, mais alguma perguntinha por aí?
Tá,
galera tá comentando que é o primeiro convidado que chega em 220.
Mano, mas assim, não, impressionante.
Como assim, entendi.
Chega pilhadão, porque a maioria dos convidados chega de mansinho.
É,
o Guipa já chegou rasgando aqui.
Sim, o quê, pai?
Então o chat tá meio aqui chocado, que tá acostumado com os convidados.
Mansinho, pai. Não, eu juro que eu já esperava muito, assim, essa... Você transmite essa energia, legal, assim, obrigado, mano. Você transmite
mano,
essa
ontem eu fiz uma sessão de reiki no programa. Reiki? É reiki? Não? PNL, mano. PNL, porque...
Programação falou... neurolinguística.
A menina chegou no programa e falou assim, ó, o que que você tem? Aí eu falei, que eu tenho o quê? Aí eu falou... Não, o que que você tem? Falei, qual que é o seu problema? Ela falou. Aí eu falei assim, eu não tenho problema nenhum. Ela falou assim, você sofre com alguma coisa? Falei, não. Não, mas eu quero fazer alguma coisa com você. Eu falei, ah, tá bom, vou fazer um bagulho de ansiedade. Mano, aí ela pegou, me fez fazer um negócio lá de ansiedade e tal, não sei o quê. Eu fiquei mó mole, mano. Só que eu odiei ficar mole.
Uh-huh, você não puto. Curte, né?
Uh-huh. Aí eu saí do programa, mano, minha mãe me ligou e falou assim, nossa, filho, você está
você
maravilhoso.
Calminho.
Você está calminho. Eu falei, que calminho, mãe? Eu não gosto de ser calminho, porra. Que calminho, calminho. É a hora que eu dormi, mano. Deus me livre, mano.
Sempre foi assim.
Sempre foi assim, mano. Sempre fui acelerado.
Você arrumava treta de colégio,
não,
essas coisas
não
assim, não?
Não, era de boa. Eu era, mano, eu até meus 18 anos, eu era o gordinho legal da sala, tá ligado? Que cantava ópera. Essa é a ideia. Eu demorei pra evoluir, tá ligado?
Você cantava ópera mesmo?
Ah, não, cantava ópera. Eu gritava.
Brasil, né? Com vocês.
Eu gritava, tá ligado? Sim. Gritava, igual vocês estão vendo agora, horroroso. Mas assim, mano, eu demorei pra pegar mulher.
Fala...
Perdi.
Falar nisso aqui. Tem uma foto que você postou que você era gordinho e tal, tal. Minha cunhada falou, eu já peguei o Guipa nessa época, juro.
Tá
você.
Vendo, bicho? Mano, eu peguei.
É mesmo, ó, cara.
Eu vou falar, agora eu vou falar um negócio pra vocês, hein, Brasil. Olha lá, hein, Brasil. Vou falar pra você, ó. Eu perdi o bebê que fala, né?
Uh-huh.
Você perde, você beija a primeira vez com 15 anos. Virgem. Eu perdi a virgindade com 18 anos com uma garota de programa que pagaram pra mim, horrível. Nada contra, suave, tá de boa, beleza.
Pagaram pra você, tipo
exato.
A música do Raimundos lá.
Moleque, só que quando eu fiz 21 anos, bicho, eu não sei o que aconteceu, mano. Eu incorporei, mano, que assim, velho, eu comecei a voar e eu não parava mais de voar, mano. Sem maldade, fi. Eu fiz tudo nessa vida, moleque. Mano, eu vou falar pra vocês, velho. O bagulho é muito louco. Às vezes eu paro pra pensar e falo assim, calma, gente, vai devagar, precisa fazer tudo isso, tá ligado?
E você era do futebol ou do basquete?
Basquete.
Assim? Basquete. Basquete. Mas chegou basquete. A...
Joguei bastante. E aí, por causa de lesão, a gente acabei parando, enfim... Mas...
Você acompanha NBA, essas paradas?
Acompanho, adoro NBA. Meu pai joga também, enfim. Hoje em dia eu não jogo mais, tá ligado? Porque eu não tenho mais estrutura pra jogar. Mas o beach tênis é nóis, fi. Mas o basquete eu acompanho, adoro.
Beach tênis, então agora o negócio é beach tênis. Pode crer, é da hora mesmo, né? É a rede mais alta, né?
E, mano, é muito social, tá ligado? Você joga com todo mundo. Aí você vai nos picos de beach tênis, mano, de playboy, velho. Tem muita mina, velho. Não, nada de... Deixa eu beber água. Acabei de falar que eu quero casar.
Quer ter filho. Você, mano, melhor adotar um filho logo,
não,
né, cara?
Não,
se
imagina,
você quer ter um filho
minha mãe vai matar minha mãe se falar isso.
Adota.
Dona
Denise, não vai ter escapatória.
Eu vou adotar, eu quero ter 8 filhos. Eu vou adotar 3 e fazer 5. É sério, eu vou fazer.
É mesmo?
Vou sair fazendo aí, mano. Eu quero botar, mano, mais gente no mundo.
Não, alguém precisa acabar com essa energia da criança, né? 8 crianças vai ser um bom caminho.
Você sabe o que acontece,
um bom
mano?
Bom caminho.
Eu sou da época que, mano, festa de fim de ano, Páscoa. Mano, minha família lotava a casa, tá ligado? E aí, mano, isso foi acabando. Eu amo meu pai e minha mãe, mas eu sinto falta de uma casa cheia, entendeu?
Uh-huh.
Eu acho isso animal, tá ligado? Eu quero botar várias crianças no mundo pra ficar assim... Para de correr, viado! Sabe essas coisas assim?
Sim.
É isso, mano.
O foda é que o ciclo, esse ciclo, né, ele é muito louco, porque... Aí a gente vê que esvazia a casa dos pais, porque é um movimento normal. Aí a gente busca encher a nossa casa.
Sim.
Só que lá na frente a nossa casa também vai se esvaziar, tá
com
ligado?
Certeza,
é
com
louco
certeza,
esse movimento, assim,
certeza.
Né, meu?
Não, mas agora falando sério, eu penso em ser pai, sim. E eu vou falar uma coisa pra você, Fê. Eu comento isso com muita gente, tá ligado? Eu acho que é muito mais fácil você se relacionar com uma pessoa que já fez tudo nessa vida... Do que se você pegar um cara que, mano, passou a porra da vida inteira estudando, ganhou dinheiro e aí fala, eu quero saber tudo que o mundo tem pra me propor, tá ligado? O bagulho assim.
Uh-huh.
Aí o cara vira aquele tiozinho da suquita que vai trair a esposa pra caralho, vai querer conhecer puteiro, vai querer conhecer rede social, vai querer conhecer aplicativo de relacionamento, vai querer viajar com amante. Mano, eu não preciso, tio. O dia que eu encontrar a mina da hora mesmo pra eu casar, mano, a mina vai ficar suave, mano. Porque assim, eu não tenho mais... Eu não vou colocar meu relacionamento em xeque por uma aventura. Já me aventurei muito, eu fui tipo Indiana Jones nessa vida, tá ligado?
Tem 4 filmes,
puta,
né?
Puta que pariu, aventura pra caralho, velho.
É na Turquia que você morava, não é?
Morei na Turquia.
Como que é morar lá, mano?
Mano, Turquia, velho, Turquia é da hora.
É.
Assim, mano, Turquia é da hora. Eu fui casado com uma jogadora de vôlei, então lá eu era rei, né, mano? Tá ligado? Tipo assim, mano.
Você viu a estátua do Alex? Chegou a ver a estátua do Alex lá, viu?
Mano, você é louco. Oh, pelo amor de Deus.
Você foi em jogo de futebol lá?
Jogo de futebol do Beşiktaş no camarote. Então assim, mano, se... oh, eu vou contar um bagulho pra vocês. Se você tem uma condição financeira, fi, você vive igual rei em qualquer lugar, mano. Não dá pra você perguntar pra mim, Leozinho, se eu gostei de morar na Turquia, porque eu morava com uma atleta, ganhava uma fortuna. Uhum. Agora, mano, se eu pegar a mochilona, botar nas costas e morar na Turquia, eu vou virar homem bomba, tio. É... porque eu vou me fuder, tá ligado? Vai ter o que fazer lá. Mas é verdade, cara.
6 meses você ficou lá?
Fiquei 6 meses lá.
E aí, com a rádio, como é que fez?
Não, que 6 meses, fiquei mais, mano. Fiquei mais. É que, mano, o tempo é muito louco.
E como cabeça. É que fez com a rádio?
Eu fazia de lá.
Ah, fazia de lá, fazia. Mano.
Só que assim, mano, escuta essa fita. É assim, são 6 horas a mais na Turquia, né? Não. Meu programa começava às 4 da tarde. Então lá começava o quê?
10 da noite.
10 da noite. Mano, ia até 1 da manhã. E eu falo desse jeito que você tá vendo. Mano, os turcos ligavam no apartamento.
Imagina.
Olha a bola, e eu falo, ei, vai Corinthians!
Eu já pensei isso aqui nesse programa hoje umas 3 vezes, se alguém não vai me ligar em algum momento.
Mano, os libaneses chegaram, não entendi a porra nenhuma, lá, fuck you!
E comida lá.
Boa pra caramba. Boa pra caramba. É isso, quando você tem claro. Condição, fi. Porra, mano, você é louco, velho. Mano, lá eu comia o que eu queria, tá ligado? O que eu, mano, ela tinha muito dinheiro. Então assim, mano, porra, da hora. Agora, mano, é foda.
Não, e é legal você contando isso, porque eu sempre imagino ainda a vida desses jogadores você que
é
vão
louco,
lá pra fora.
Que louco, filho.
E também, e também penso como, às vezes, alguns deles não conseguem absorver, não conseguem entender onde estão, assim,
sim,
sabe?
Não consegue.
É, absorver cultura, culinária,
com
esse
certeza.
Tipo de coisa. Leva um monte de brazuca,
exato,
leva a cozinheira pra fazer arroz
exato.
E feijão, também. Nada contra,
sim,
mas
sim,
assim,
sim.
Pô, sim. Né? Você deixa às vezes de experimentar.
De experimentar, de conhecer a outra cultura, enfim. Agora, essa parada aqui que eu falei é muito real, mano. Você vive em qualquer lugar, fi, se você tiver
com
uma
grana,
condição,
né?
Tá ligado? E não é só ter condição, é ter status, mano. Tipo, eu chegava no pico, velho. Ô, epa, comida de graça, roupa de graça, tudo de graça,
é
mano.
Mesmo, mano.
É tudo muito fácil. Eu aqui, ó, mano, pobre louco, eu ganho um monte de coisa, fi. Eu não gasto com restaurante, gasto um monte de coisa. Imagina jogador de futebol, mano. Imagina atleta, é um negócio surreal, bicho. É surreal, mano. É assim, ó. Eu quando eu era casado com ela falou assim, ah, amor, vamos entrar o restaurante, pai. Eu falava, não tenho dinheiro. Ah, deixa que eu pago. Aí eu ia, tá ligado? Mas assim, mano, chegava a conta, era o valor que, mano, era meu salário por mês. O bagulho era surreal.
Mas aqui no Brasil também era bem... O vôlei feminino também paga bem?
Era que ganhava
pra atleta
mais
de ponta.
Era que ganhava mais
tá.
Na época. Era muito louco. Vixe, eu virei primeiro damo um amarradão. Amarradão, mano. Era primeiro damo. Chegava
primeiro
lá, vibrava. Briguei com o Bernardinho na arquibancada. Lembra dessa fita? Mano, o quê? Mano, eu tava passando o jogo no Sport TV, velho.
Não,
o quê, mano? O Alexandre do Sport TV falou assim, o jornalista Guilherme Palese acaba de ameaçar o Bernardinho.
O Alexandre Oliveira ou o Alexandre?
Exatamente, mano. Exatamente. Mano, o jogo pegando fogo.
Mas o que você fez?
Eu fui atleta, tá ligado? Então assim, eu vivi aquela parada. Então aqui eu tô... Hoje o Bernardinho é meu amigo. Pedi desculpa pra ele. Aí eu tô aqui vibrando e tal, e o Bernardinho é foda. Eu acho ele muito bom. Eu acho ele um puta técnico.
E explosivo.
Explosivo, mas ele é cativeiro,
personalidade.
Maravilhoso. Ele ficava brigando com o juiz.
Mas ele tava como técnico.
Como técnico, brigando com o juiz. E ninguém fazia nada, os maridos frouxos das meninas. Aí chegou uma hora que eu me irritei, mano. Ele deu um ponto lá que não era ponto pra dar pro Rio, porque o Bernardinho gritou. Aí eu falei assim, aí Bernardinho, aqui não é Rio de Janeiro não, malandro. Se você continuar gritando com o juiz querendo ganhar no grito, nós vamos te pegar na porrada.
Na Turquia.
Não, aqui.
Ah, aqui, isso, aqui.
Exatamente. Aí, beleza. Aí, mano, o cara ficou em choque. Juro por Deus, o cara foi embora escoltado. Pode perguntar pro Alê. Só que teve o jogo da volta, né, moleque? Ei, jogo da volta.
Você esperou ele, mano, volta. Garfo e faca na mão, assim,
o jogo da volta, Gil. Mano, você não tá ligado. Ela pegava na bola mesmo, mulher. Mano, a torcida começava a xingar ela de tudo que era nome, mano. Terminou o jogo.
Você não tava, você não tava lá, né? Não. É. Ela sim, você não, né?
Terminou o jogo, elas perderam. Ela pegou o telefone e disse assim, Guilherme, seu filho da puta, acabou comigo, mano. Falei, eu fiz pro seu bem, porra.
Mano, que doideira. Não, mas por puta história ter brigado com o Bernardinho.
Bernardinho, mano.
O Bernardinho, até a gente tava falando outro dia, ele agora é técnico da França, mano.
Tô ligado, eu vi.
Vôlei masculino da França.
Pra próxima Olimpíada 2024.
Que é na França, que é em Paris.
Exatamente.
E que se tudo der certo ou errado... O Bernardinho pode vir a disputar, sei lá, uma final de... com o filho.
Sim, é verdade.
O filho ainda vai estar jogando. O Bruninho, será que vai estar jogando ainda? Eu acho que vai, né?
Vai.
Já pensou, mano?
Mano, cabuloso.
Que matérias, hein, pra fazer?
Nossa, animal.
Né?
Animal, mano. Bruninho, eu tenho uma história boa também. Eu fui no pagode quando a minha ex-mulher tava na Turquia, mas eu contei pra ela, né? E aí, mano, eu tava meio esquisito com o Bernardo ainda, com o pai. Aí eu tô lá no pagode, show do Turma do Pagode, pá, não sei o quê. Aí veio o Bruninho. Ô, oh, e aí, tal, você não é casado com a fulana? Eu falei, sou. Aí eu falei assim, vou testar esse moleque, vamos ver se ele tá com raiva de mim, porque eu briguei com o pai dele. Aí eu falei assim, tô, eu sou, mas, ô, oh, mano, não conta nada não, tá ligado? Porque o homem joga do lado de homem, ela não sabe que eu tô aqui e tal. Aí eu falei, vamos ver o que ele vai falar. Ele falou assim, não, beleza. E não contou, só que eu tinha falado pra ela, tá ligado? Aí eu deixei no gelo só pra ver se ele ia falar, porque se ele falasse, eu ia falar, ah, filha da puta, me lascou, né? Só fiz um teste só.
Ele não falou.
Não falou.
De grupo, né? Jogador de grupo.
Homem joga do lado de homem.
Jogador de grupo,
isso,
jogador...
É isso.
Não entregou.
Amo.
Não, peraí, mano. Ser capitão da seleção brasileira de... Bom, eu digo tanto feminino quanto masculino, assim, é uma... É foda, né, cara?
Muito, velho.
É qualquer um, né?
Não, mano.
Jogar uma Olimpíada também, foda,
demais,
né?
Isso é louco. O cara, pra chegar numa Olimpíada, ele é fenômeno, velho.
O que você tá achando dessas Olimpíadas agora, Japão? O que você tá esperando, alguma coisa,
cara,
assim?
Cara, sinceramente, eu acho que os resultados serão ruins...
Com relação a recordes, né?
Recorde. Cara, eu não espero nada, sinceramente, do Brasil. Sendo bem honesto, cara. E assim, e eu acho que não tem que haver uma cobrança muito grande, porque a estrutura aqui no Brasil, ela é ruim. Tem muito atleta indo pra Portugal fazer treinamento.
Sim,
tá
não,
ligado?
Bizarro.
É bizarro,
mano.
Entendeu? Então, assim, se quando a gente tem a estrutura toda liberada, a gente não vai tão bem, imagine agora. Então não dá pra esperar muita coisa.
Mas tirando a parte. De performance da Olimpíada. Você acha que pode ser um bom evento, assim? Eu acho que assim, mano. Primeiro que eu tô muito expectativa pra ver a abertura. Porque a abertura de Olimpíada é sempre legal.
Sim.
No Japão, pós ou durante pandemia, mano, vai ser de chorar, né?
Vai ser
pra chorar, assim. Acho que vai ser emocionante. Mas acho que acima de tudo vai ser uma Olimpíada emocionante, assim, sabe, mano?
Tipo, vencemos?
Nos superamos, estamos vivos, sabe? Eu acho que tem tudo pra ser muito bonito nesse sentido, assim.
Eu espero que a pandemia tenha realmente ido embora, né? Porque...
Eu acho
muito complicado a gente pensar em algum evento nesse momento que envolva o Brasil.
Que envolva o mundo inteiro,
não,
né?
Não, é assim, mano. Eu fico mais preocupado com o Brasil. Porque, mano, o brasileiro, falar bem a real, não todo mundo, mas tem muita gente cagando pra pandemia. E aí você imagina, mano, Copa do Mundo e Olimpíada, o que os caras vão fazer? Vamos pro bar,
churrasco.
Ei, vamos aglomerar, churrasco. Então, mano.
Brasileiro na final, vamos lá.
Você é louco, velho?
Pode.
Mano,
crer.
Covid volta, entendeu? Então,
pode
assim,
crer.
Eu tenho uma certa preocupação com isso. Manja?
Então, então a volta do futebol pra você, como é que...
Eu acho que não deveria voltar.
Uhum.
Eu acho que não deveria voltar. Eu acho que deveria vacinar mais uma galera, ou então fazer uma bolha, igual rolou lá nos Estados Unidos.
Na NBA.
É que não tem estrutura pra tal, tá ligado? Mas eu acho
NBA
que
é muito... Foi na Disney, né? Só isso. A bolha foi na Disney.
Absurdo. Mas eu acho muita irresponsabilidade voltar o futebol aqui no Brasil nesse momento, onde existem milhões de pessoas morrendo no mundo inteiro, tá ligado? É foda.
Essa questão de entretenimento pra quem tá sofrendo em casa.
No mundo é, no Brasil não. No Brasil vai ter jogo do seu time. E aí, cuzão, como é que tá as coisas? Vamos fazer um churrasco aí, chama as garotas, tá ligado? É isso.
Foda, cara.
É cruel, mano. Não dá. Entendeu? Eu não concordo. Mas, enfim.
Mas eles estão aí jogando.
Estão jogando, exatamente. É isso, vou fazer o quê? Tô acompanhando, às vezes, quando eu não durmo.
Sim,
aí,
a gente acaba assistindo.
O jogo, hein, mano?
E sem torcida é triste, né, cara?
Sem torcida é ruim, futebol é ruim. Não, os caras não conseguem treinar, né, cara? É assim, é joga, descansa. Então, assim, não tem esquema tático. É boitatá, parece várzea o bagulho. Tá?
Que época, hein, mano, que a gente tá passando, cara?
Parece um pesadelo, né, mano?
Você vai contar pra esses seus 8 filhos?
Amém, velho. Se Deus quiser.
Tudo isso que a gente passou, mano.
É isso, mano. Se Deus quiser, cara. Se Deus quiser. E eu tô torcendo pra que passe logo, tá ligado? Porque, assim, eu sou um cara alegre, sou um cara vibrante, mas eu passei poucas e boas nessa pandemia.
Também? Passou uns momentos obscuros, assim?
Com certeza. No começo da pandemia foi triste, sabe? Foi bem complicado, crise de ansiedade, fiquei mal e consegui me recuperar depois que eu entrei na Mix de novo. E assim, o que eu posso falar pro povo é, mano, se cuida, entendeu? Se puder ficar em casa, fica. Se tiver que sair, use máscara, use álcool em gel. A pandemia não foi embora, não é porque agora os bares vão abrir, as coisas vão abrir, que a gente tem que ir pra rua, tem que dar uma segurada, tá ligado? E, cara, e orar, porque, mano, Deus tá com nós e a gente vai sair dessa situação. Entendeu?
É isso, mano. Resistência, cara. Na Bíblia fala muito sobre resistência, sobre resistir
com certeza.
Bravamente.
É isso.
Guipa.
Tamo junto.
Obrigado, mano. Obrigado você. Que papo, hein? Porra, foi sensacional, adorei, cara.
Espero que vocês tenham curtido. Peço desculpa pelos gritos. Peço desculpa pelas bobagens.
Tá eternizado. Quem tinha que vir aqui hoje era o Guipa Guipa,
aí
né?
Sim,
não dava, não dava pra ser assim, não dava pra ser assim. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Deixa eu contar uma novidade aí. Domingo a gente vai estar ao vivo aqui fazendo um especial, uma live especial do Oscar. A gente vai receber uma galera. Eu vou agora tuitar aí quem vai estar aqui com a gente, mas vai estar o Mion, vai estar o Júnior Lima também. A galera vai passar, vai falar sobre cinema. Então acompanha a gente, vai ser das 7 até as 10 da noite, 3 horas de live. É o nosso tapete vermelho pra abrir o Oscar, beleza? Primeiro especial aqui no Sistema Solar. Fiquem ligados, tá bom? Obrigado a todo mundo. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Tchau.